Senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Obrigado, presidente. Comentar a você que está acompanhando a sessão aqui no plenário. Vereador Jean Carlos, vereador Lisier José Borges, vereador Hélio Araújo, vereador Fred Godoy, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Edson Lopes, vereadora Cleide Lago, vereadora Andréa Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula, havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo, como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Romanos capítulo 8, versículo 18 e 22 a 25.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Da sequência, solicita a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 25 dias do mês de outubro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lara, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos presentes, constatado o quórum, o senhor presidente em exercício, vice-presidente Domingos Paulo de Souza, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente em exercício solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 229 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui no município de Anápolis a Semana Municipal do Lixo Zero. Projeto de decreto legislativo número 230 de 2021, de autoria do vereador professor Marques, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Milton Tostes e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo número 231 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania à professora Thelma Regina Borges Verderosi. Projeto de decreto legislativo número 232 de 2021, de autoria do vereador professor Marques, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Anderson Marques de Araújo e determina outras providências. Projeto de lei ordinária número 233 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, dispõe acerca da provisão de certidão de recusa de fornecimento de medicamento ou tratamento médico e ou documento equivalente aos usuários da rede pública de saúde do município de Anápolis, da outras providências. Não houve escritos para o uso da palavra. Grandes expedientes darão a palavra João da Luz, Delcimar Fortunato, professor Marcos, Domingos Paula de Souza, Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Jean Carlos, Cabo Fred Caixeta, Policial Federal Suender, Domingos Paulo de Souza, Helio Araújo, Luzimar Silva, Frederico Godoy, Hamilton Spindola. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 219 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolinense ao senhor Andraus Araújo de Lima e da outras providências. Aprovado com 22 votos favoráveis e unanimidades presentes. Em segunda votação. Projeto de Lei Complementar 207 de 2021, de autoria do Prefeito, altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar número 136 de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o Sistema Tributário Municipal e institui o Código de Tributário e Rendas do município de Anápolis. e dá outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com um voto contrário, vereador policial federal Swender. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 222 de 2021, de autoria do prefeito, dispõe sobre a proibição do âmbito do município de Anápolis da utilização de água tratada para varrição hidráulica de passeios, calçadas, sarjetas e lavagem indiscriminada de veículos. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 191 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, denomina de nome de rua que menciona e dá outras providências a Avenida L1 do bairro Jardim Europa e passa a denominar Walter Gonçalves de Carvalho. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 213 de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, dispõe sobre a proibição de instituições financeiras, correspondentes bancárias e sociedade de arrendamento mercantil de ofertar e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza a idosos, aposentados e pensionistas por ligação telefônica ou outro meio telemático no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada emenda ao projeto original. Foram votadas moções de pesar, aplausos, indicações e requerimentos. Senhor presidente, propôs no plenário a possibilidade de alteração do calendário de sessões ordinárias para o mês de novembro, devido à impossibilidade do cumprimento do artigo 150, parágrafo 1º do regimento interno dessa Casa de Leis. Propondo a realização da sessão ordinária, que deveria ocorrer na segunda-feira da terceira semana do mês de novembro, que coincide com o feriado de 15 de novembro, para o dia 11, a quinta-feira precedente, as lideranças partidárias manifestaram-se por unanimidade favoráveis à alteração. Comunicações. Não houve inscritos para uso da palavra, sem nada mais a se tratar. O senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 26 de novembro, em horário regimental. A parte cumprimentá-lo, venho justificar a ausência do policial federal Swender na sessão plenária do dia 26 de outubro, às 9h30, por motivo de consulta médica previamente agendada. Sem mais requerimentos, não havendo projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Antes de iniciarmos o pequeno expediente, quero registrar a presença aqui em plenário de Evaristo Pereira, jornalista da Rádio São Francisco, seja bem-vindo. Lucivan Machado, Rádio Manchester. Também Alfredo Joaquim Ferreira, diretor da Escola Adventista de Anápolis, seja bem-vindo. Mirna Godoflit Ferreira, esposa do senhor Alfredo, coordenadora pedagógica da escola, também seja muito bem-vinda a esta Casa de Leis. Vocês estarão recebendo uma homenagem de autoria do vereador Ederson Lopes, aprovado por unanimidade dos presentes. Logo, logo nós estaremos fazendo a entrega desta homenagem a vocês. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Iniciaremos neste momento um pequeno expediente, convidando a primeira oradora inscrita, vereadora Thaís Souza, que fará uso da palavra na tribuna por até 5 minutos. Enquanto a vereadora Thaís Souza caminha para a tribuna, eu quero cumprimentar Evaristo Pereira, que faz aniversário na data de hoje, 26 de outubro de 2021. Parabéns, felicidades, que Deus continue lhe dando muita saúde e te abençoando. Você é uma pessoa espetacular e tem contribuído muito com a cidade de Anápolis. Sucesso, meu amigo. Com a palavra, a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa de Leis. Bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanha. Quero aqui parabenizar o nosso amigo Vavá, que é um grande ícone aí da imprensa, que Deus continue abençoando. O que me traz aqui, senhor presidente, nessa manhã, é que ontem a Secretaria de Saúde, através da nossa Vigilância Sanitária, soltou uma nota em que o nosso projeto de castração está sendo retomado. Ele estava suspenso por falta de recursos e está sendo retomado. É um projeto, vereador Fred Godoy, que foram credenciadas clínicas e agora está retomando esse projeto. Mas eu quero aqui fazer um adendo a essa retomada e a forma que foi feita. Ou seja, delimitaram que somente com cartão cidadão. O senhor pensa comigo, vereador. Tem pessoas que, por exemplo, uma família que ganha um salário e meio cada um, que paga aluguel, que paga despesa de casa e não tem cartão cidadão. essa pessoa não tem um salário mínimo para pagar numa clínica veterinária para estar castrando seu animal. Então, eu acho que essa forma que foi retomada esse projeto tem que ser revisto, porque isso vai acabar retirando muitas pessoas que têm seus animais cadastrados, que têm interesse em estar fazendo esse serviço, porque isso delimita muito. Isso não é uma forma. E, inclusive, quando eu visitei o estado de São Paulo, lá no estado de São Paulo, eles pedem foto, RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de vacinação do animal para que seja feito esse cadastro. Ou seja, esse serviço tem que ter acesso a todos os cidadãos que têm interesse, até porque esse é um programa de saúde pública, nós sabemos que animais nas ruas é um problema de saúde pública, é um problema de mobilidade urbana, e esse projeto ele tem que atingir todas as pessoas que têm interesse em castrar seus animais, porque esse animal reproduz na rua, reproduz em casa, e as pessoas pegam esses animais e jogam na rua e viram um problema de saúde pública. Nós estamos num momento difícil, em que a gasolina hoje está em torno de R$6 a R$7 o litro, um botijão de gás em torno de R$130, vereador João Feitosa. E a população não tem R$1.000 para pagar numa castração particular numa clínica, não. Eu faço um projeto particular no meu gabinete desde o primeiro mandato e eu dou do meu bolso em torno de 70 castrações mensais para a população. E só no meu gabinete eu tenho mais de 350 pessoas com seus animais cadastrados. Então, isso é um serviço que a população procura, é um serviço que é necessário. Então, eu peço para que a Secretaria de Saúde, a nossa Vigilância Sanitária, reveja essa forma que eles delimitaram e colocaram para que seja feito esse processo de castração. Nós conseguimos uma emenda de R$350 mil com o deputado federal Major Vitor Hugo, que vai aportar esse projeto de castração no município de Anápolis. Então, eu peço para que a nossa secretaria reveja que isso tem dificultado e vai dificultar cada vez mais o acesso aos cidadãos que têm interesse a esse programa para os seus animais de estimação. É isso que eu tenho para o dia de hoje, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Thaís Souza. Neste momento, encerramos o pequeno expediente, por não haver mais inscritos. Vamos abrir o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador Jean Carlos.
Presidente, bom dia. Inscrevi num grande expediente, mas acreditava que ia ser mais adiante. De qualquer forma, quero cumprimentar a todos que estão aqui no plenário, colegas, cumprimentar aqui os ouvintes da Rádio Manchester, toda a imprensa presente, as pessoas que estão nas galerias participando dessa sessão ordinária. Primeiramente, presidente, eu quero brevemente repercutir a sessão solene que realizamos ontem, às 19 horas, no hall da Câmara Municipal, em homenagem ao Dia do Engenheiro Civil. O Dia do Engenheiro Civil, que foi instituído no calendário oficial do município, através de uma lei de minha autoria, aprovada por todos nós em 2019, por unanimidade, a Lei 4.054, e que deu o nome do certificado Engenheiro Dido Gonzaga Jaime. E ontem, no 2020, não foi possível realizar, em virtude da própria pandemia. Nós sabemos que esse ano também foi um ano crítico, tivemos momentos muito complicados, mas graças a Deus e graças ao processo de imunização, tivemos ontem a oportunidade, seguindo todos os protocolos, de realizar a sessão solene. Quero cumprimentar o senhor, presidente, por ter nos permitido a realização, por ter dado o aparato. E quero cumprimentar aqui toda a equipe de comunicação, o Orizaldo, o Marcos Vieira, certamente aqui vai me falhar alguns nomes, mas o pessoal do cerimonial, a Henriette, a Lília, a Lu, o Daniel e toda a equipe mesmo da Câmara que esteve presente. E também os colegas, o vereador Ederson, o Lisier, que foram homenageados e abrilhantaram ali a sessão solene. Uma sessão que realmente nós controlamos ali o número de participantes, mas mesmo assim foi um público bastante considerável, mesmo porque nós limitamos a quantidade de convidados, mas tivemos ali em média de 70 pessoas e os homenageados presentes, como também a família do saudoso engenheiro Dido Gonzaga Jaime. Quero cumprimentar também de forma especial, esteve ali abrilhantando, o ex-prefeito de Anápolis, professor Pedro Sayum, a nossa presidente do Sindicato de Anápolis, Regina Faria, o presidente do CREA Goiás, Lamartine Moreira, né, o Edson, amigo do Ederson também, e o Ivan Bezzi, também homenageado, inspetor do CREA de Anápolis, todos homenageados, ficam aí os nossos cumprimentos e agradecimentos pelo comparecimento. Então, mais uma vez, agradecendo pela a oportunidade de realizar a sessão solene, que deverá, a partir de agora, ser realizada anualmente. Mas, senhor presidente, mudando agora de assunto, eu gostaria de chamar a atenção, estamos agendando um horário lá com o secretário de saúde, mas para uma demanda importante e que certamente nós entendemos as gestões da administração municipal, entendemos que definições técnicas têm que ser respeitadas, porém, nós sabemos da implantação da OS de administração do Hospital Alfredo Abrão, é uma decisão da administração, eu tenho minhas ressalvas, mas respeito. Agora eu quero pedir uma atenção especial ao secretário de saúde, com certeza também ao prefeito municipal, Roberto Naves, porque sei do compromisso que ele tem com a melhora e o aperfeiçoamento da saúde, mas eu quero chamar a atenção especialmente para uma demanda que foi absorvida pela a prefeitura municipal, que antes era um serviço, Edmilson, prestado de forma mais particular. Ainda na gestão anterior, a do Roberto, esse serviço foi absorvido pela própria rede pública, sem terceirização, que é o serviço de atendimento de queimados, um ambulatório de queimados que funciona hoje dentro do Hospital Municipal. Esse serviço é imprescindível para a cidade de Anápolis. Nós temos apenas dois locais, vereador Lezier, que prestam esse serviço pela rede pública, pelo SUS, que é o município de Anápolis e o município de Goiânia. E nós não podemos perder essa referência. E um trabalho que há 8 anos deu certo e está em expansão e tem sido efetivamente útil à população anapolina. Eu quero aqui relembrar que naquela ocasião, vereador Lizer, Jackson está aqui, mas os que estavam aqui, o próprio João Feitosa, vai lembrar que nós gastávamos em média 450 mil mês com serviço de queimados, através do Hospital de Queimaduras, que era um serviço terceirizado. E nós sabemos da referência, da qualidade do Hospital de Queimaduras. Mas antes das dificuldades financeiras, naquela ocasião foi absorvido esse serviço, diretamente pela rede pública municipal, que passou a realizá-lo e atendê-lo, atender as demandas do serviço de queimados, dentro do Hospital Municipal, vereador João da Luz, e com recursos bem menores, em média de 150 mil a 180 mil reais. E nós temos hoje uma equipe muito competente, coordenada e dirigida pelo doutor Ivanir, uma referência, vereador Hélio, que abriu mão de trabalhar no particular, inclusive do próprio Hospital de Queimaduras, abriu mão de ter uma remuneração muito maior para garantir a continuidade do serviço público. É um médico humanista, altruísta, e a totalmente parte, comprometido com a medicina, eu acredito que o doutor Zé Fernandes o conhece também. A minha preocupação é hoje, porque existem rumores da mudança, de alterações nesse serviço. Esse serviço, doutor Zé Fernandes, ele carece hoje da estrutura do hospital para a sua realização, porque ele depende ali, vereador José Fernandes, do setor de recepção, da urgência e emergência, que é a porta de entrada, do bloco de observação, da internação, da enfermaria, do bloco cirúrgico, do setor de medicina intermediária, intensiva, das avaliações e pareceres de outros especialistas, ou seja, do bloco de laboratório de análises, clínicas anatomopatológicos, do bloco de exames e imagens, ou seja, vereador Lisier, é uma estrutura complexa, que depende do amplo funcionamento daquela estrutura do hospital. E mais, eu quero ressaltar que nesses 8 anos de funcionamento, nós tivemos ali, segundo estatísticas preliminares, 15 mil atendimentos de pacientes, 150 mil procedimentos, vereador Delcimar, realizados com alta resolutividade naquele ambiente, nos serviços de queimados. E isso é rotineiramente uma demanda que muitas vezes desapercebida, mas que acontece diariamente dentro do hospital municipal e que pouquíssimos casos, dentro desse período de 8 anos, foi necessário a transferência do paciente para o UGOL, que também é uma referência em Goiânia para tratamentos mais complexos. Mas eu quero chamar a atenção e pedir ao secretário de Saúde, nosso amigo Júlio César, para que nos dê essa tranquilidade, que o serviço será mantido, que o serviço será respeitado. Vou dar aqui brevemente para o vereador Lisier e depois ao Zé Fernandes.
Senhor, obrigado pela concessão, mas o senhor já passou do momento, mas só esclarecendo que os 400, 500 mil que o município pagava era o aporte, era o complemento do SUS, que o SUS a gente sabe que que ele remunera isso, e queimadura, dependendo do grau da queimadura, é cirurgia plástica o tempo todo. Então é um tratamento caríssimo, né? E não podia, digamos assim, definir que só napolinos seriam atendidos naquela circunstância. Portanto, a ANAPS resolveu suspender e criar esse departamento, né, esse setor no hospital municipal, que realmente, como o senhor falou, beneficiou grandemente a população de ANAPS, principalmente a classe mais carente.
Zé Fernandes, 30 segundos aí que está acabando.
Obrigado pela parte. A importância do serviço de queimadura, você já apontou, há 8 anos. Eu conversei ontem e hoje com o doutor Ivanir. Ele manifestou essa preocupação. Eu conheço lá na prática o serviço. E hoje, às 18 horas, vai ter uma reunião na prefeitura. E eu convidei, fiz questão de convidá-lo e a gente colocar na pauta essa reunião de procedimentos cirúrgicos. Essa agenda na saúde vai ser feita, isso no momento próprio a gente vai falar, mas especificamente sobre serviço de queimaduras, hoje às 18 horas na prefeitura, o doutor Evanir vai estar junto com o secretário tratando sobre esse assunto.
Beleza, precisamos alinhar. Eu agendei às 17 horas com o secretário de saúde também. Fiquei agora de confirmar com o doutor Evanir, mas precisamos alinhar, de repente seguimos das 17 às 18, estarei também participando. Mas só para concluir, presidente, nós temos hoje 15 mil atendimentos, 150 mil procedimentos, e mais do que isso, senhores colegas, autonomia do serviço, economia e humanização do serviço. E os principais procedimentos, doutor Zé Fernandes, vereador Lisier, são os procedimentos de raspagem, desbridamento, que é conhecido como raspagem, enxerto de pele e retalhos cutâneos. E cerca de 50% dessas situações, muitas vezes, são vítimas de acidentes de motocicleta. Então fica o nosso registro, vereadores, e tenho certeza da responsabilidade da administração municipal, mas que nós precisamos manter as estruturas e essa equipe que está treinada, capacitada, que não foi treinada de um dia para o outro. Doutor Ivani vem ao longo do tempo, né, com as demais profissionais, aperfeiçoando o atendimento. E certamente nós precisamos que seja mantido e garantido toda a estrutura necessária ao bom funcionamento que tem sido realizado durante esse tempo e que nós sabemos o compromisso da administração em garantir os serviços e a qualidade de atendimento da saúde. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lisier José Borges. Registrando a presença plenária do Henrique Morgantini, assessor do prefeito Roberto Naves, aqui presente entre nós. Seja bem-vindo, meu amigo. Também mandando um abraço ao Marcelo Santos, jornalista da Rádio Manchester, que está nos ouvindo.
Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. E já inicio parabenizando os torcedores da Rubra. Agora vai, como diz o nosso nosso saudoso Zezinho Idaiá. Brincadeiras à parte, cumprimentar os demais Fares, a imprensa e as pessoas que nos assistem aqui nesse momento. Mas, no meu caso aqui, eu gostaria era de complementar e também dar o meu parecer acerca de assuntos que foram tratados aqui ontem. Delcimar Fortunato, o senhor também tratou do assunto e várias outras pessoas. Acerca, senhor presidente, das questões do Urbano. E dizer que todos nós, né, toda a população, gostaria de ter uma tarifa bem módica, uma tarifa bem palatável, uma tarifa bem tranquila. E nós, diante dessas circunstâncias, já estamos trabalhando, o nosso gabinete já está trabalhando há muito tempo com a participação do presidente, que enviou aí alguns documentos para, inicialmente, para a AGR, que controlava essa situação. E nós já solicitamos isso, porque lá atrás, já foi falado aqui, lá atrás, o governador Marconi Perillo ainda colocou a Anápolis como isenta do ICMS. Posteriormente, quando foi regulamentar, já foi falado aqui, quando foi regulamentar, ela acabou excluindo a Anápolis das isenções do ICMS. Coisa que, a partir desse momento, nós viemos trabalhando e estivemos esse ano na AGR. E, senhor presidente, é uma coisa que é muito interessante. Estivemos lá na AGR, mas a AGR está mudando de dono todo dia. Na época era Carlos Peixoto, hoje eu nem sei quem que é o presidente da AGR. Estivemos junto com ele, com Gui Brasil Cavalcante, Delano Padre e Eduardo Henrique, que é da questões da Saniago. E a surpresa foi que hoje essa questão é uma questão eminentemente ou exclusivamente política, porque eles viram, já estavam lá com o meu requerimento em mãos, né, desengavetaram ele, trouxeram ele para a pauta, mas disseram que era para enviar um novo documento que nós enviamos através da Câmara, através da mesa diretiva, nós enviamos para eles enviarem para o gabinete do prefeito. Seria decidido com o gabinete do prefeito. Então, quer dizer, é uma decisão atualmente política. E Delcimar, nós não podemos falar assim, olha, não aceito essa tarifa. Nós temos que buscar isso. Enviei também ao prefeito a solicitação da isenção do ISSQN. Está nas mãos do prefeito também. É outra atitude, é outra atividade que o prefeito pode muito bem diligenciar sobre isso, né? Então tem que ver os custos. E isso não é renúncia. Não é renúncia fiscal, porque o transporte coletivo é um serviço de primeiríssima necessidade. Várias cidades hoje no país já subsidiam de todas as formas o transporte coletivo. Brasília aqui é uma delas, né? Londrina, enfim, várias outras
uma parte,
cidades
vereador.
Subsidiam esse transporte coletivo aí. Alguém pediu a parte?
Duas perguntas.
Só o seguinte. Pois não, doutor Germano.
O senhor é a favor do aumento da tarifa? O senhor está do lado da empresa ou da população do usuário?
Só que Delcimar, eu não vou nem chamar o senhor de Vossa Excelência, o senhor não está querendo prestar atenção. Primeira coisa que eu falei aqui, que nós fomos em Goiânia, buscamos, não é só de palavra, não é só aqui no plenário, nós buscamos alternativas para reduzir a tarifa do transporte coletivo de Anápolis. Nós não viemos aqui no plenário falar sobre isso. Nós buscamos alternativas, nós fomos junto à SGR, buscamos o subsídio que não veio. E agora nós temos uma pessoa com força, e nós temos a nossa agência reguladora hoje, que está trabalhando diretamente isso, e seguramente deverá conseguir, porque é uma questão, acabei de falar, política. Então o senhor não queira distorcer a minha palavra aqui não, muito pelo contrário. Quem fez coisa efetiva aqui na Câmara até o momento foi o nosso gabinete com o apoio da mesa diretiva. O senhor só vem aqui e fala, usa a palavra e não leva nada para frente. Agora, eu quero dizer para o senhor o seguinte. a empresa, a Urban, é uma empresa particular que comprou. Ela não chegou aqui simplesmente, ganhou a concessão. Ela comprou o direito de explorar o transporte urbano aqui. Venderam para ela a situação, hoje ela disse que é outra. Ela pagou 28 milhões no direito de operar o sistema de transporte aqui. Ela não é uma empresa filantrópica. Ela é uma empresa privada e visa lucro. Visa lucro. Agora, não é lucro para prejudicar a população. Nós temos que mitigar. Ela já fez na época da pandemia, aí junto com a CMTT à época. CMTT à época colocava a situação. Era ela, CMTT, a negociação era com a CMTT. Hoje é com a Agência Reguladora Municipal. Então, nós sabemos que está sendo trabalhado. Obviamente, aquele 70% que ela está solicitando não será concedido. Não será concedido, claro que não. As coisas serão negociadas. Agora, nós temos que colocar esforços para que a gente possa mitigar esse aumento de tarifa, que obviamente virá, mas que seja o menor possível. Pois não, vereador. Vereador Hélio.
Quero parabenizar a Vossa Excelência pela fala de hoje. Nós sabemos que essas empresas urbanas, a gente vê lá em Goiânia, como presidente do sindicato dos trabalhadores em postos de combustível derivado de petróleo do estado de Goiás, eu vejo em Goiânia a competição que é essas empresas. Aquele incentivo do ICMS, o incentivo do combustível que é dado às empresas da região metropolitana, quando a gente chega em Anápolis, não é dado aqui, a gente vê a competição desleal que é. Porque uma empresa que está dentro da região metropolitana de Goiânia, e aqui em Anápolis, por que não dá um incentivo para ela? A competição é desleal. E como é uma empresa que está dentro de Anápolis, a gente tem que buscar esse incentivo e tem que trabalhar nesse sentido de dar também para Anápolis e ter a competição leal em todo o estado de Goiás. Parabéns, vereador.
Pois é, e a gente tem que entender também que nós temos aqui... Obrigado, vereador Hélio. Nós temos que entender que além da tarifa, além da população, nós temos aqui várias concessões, várias isenções. Nós temos isenções para os idosos, estudantes, pessoas com deficiência. Isso quem é que paga? Paga é o próprio usuário. Porque todas essas isenções, volto a falar, a Urban não é uma empresa filantrópica. Ela repassa todos esses custos e cerca de 15 a 20% são algumas isenções que nós temos aí. Inclusive, pessoas com deficiência ainda carecem de acompanhantes, né? Então, é uma situação bastante complexa, mas que nós não podemos simplesmente chegar aqui na tribuna e falar. Nós temos que tomar atitude. E uma atitude, e atitudes que nós temos que tomar são essas. Cobrar da nossa agência reguladora municipal, né, o trabalho efetivo para que nós consigamos o ICMS, que vai ajudar e vai ajudar bastante. É a segunda despesa maior, né, que a primeira é o RH, é a folha de pagamento, e a segunda é justamente o combustível. Então isso aí poderia ajudar e muito, né, na composição da tarifa de transporte urbano do município. E o ISSQN também poderia ser verificado e, se o prefeito achar conveniente, também isentar. Obviamente tudo isso será colocado em planilha, todas essas isenções, caso venha, serão colocadas em planilha. E nós, só lembrando aí que a data base foi junho e julho, né? Desde então a agência reguladora municipal está negociando com a Urban no objetivo de trazer um transporte menos oneroso para a população. E finalizando novamente para o vereador, ontem ele esteve falando aqui sobre as questões de preço de carne, preço de outras situações aí que vai para a mesa do consumidor. E dizer a ele o seguinte: isso é a lei da oferta e procura. Nós temos uma lei que chama Lei Candir, que facilita todos
a parte, vereador.
Toda a exportação é isenta de ICMS. Toda a exportação nossa, senhor presidente, é isenta de ICMS. Hoje, só para vocês terem ideia, não vou nem falar desses outros itens, mas nós temos aqui uma empresa esmagadora de soja, ela luta com unhas e dentes para ter produto, para produzir o seu óleo vegetal e o seu farelo de soja. Busca lá no mercado, busca lá no campo, compra safra antecipada. Por quê? Essa lei de exportação que hoje tem dado resultados extraordinários, né? Nossa balança comercial é positiva ano após ano, esse ano está arrebentando, batendo recordes absurdos aí, né? Mas tudo graças ao mercado externo que está querendo, está precisando, está consumindo, e nós temos esse facilitador. Mas é um dificultante aqui também para nós, porque tudo, a preferência é a exportação, claro, os preços lá estão bons, o dólar está alto, e nós temos esse facilitador da isenção do ICMS para toda e qualquer exportação brasileira. Então, é isso, senhor presidente, só para esclarecer aí mais uma coisa, e os nossos produtores, novamente, são empresas privadas, o governo não produz açúcar, não produz carne, não produz soja, não produz nada. E essas empresas, obviamente, elas vão visar a ponta que dá mais lucro para seus empreendimentos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Vereador Deusimar Fortunato solicitou um minuto de réplica. Com a palavra, Deusimar Fortunato.
O vereador sobe à tribuna para defender a empresa e ele ficou alterado. Eu não sei por quê. Quando eu perguntei para ele se ele é a favor do aumento da tarifa, ele estava do lado da empresa. Ele ficou muito alterado. Então ele já respondeu. E mais, o vereador, ele não anda de ônibus, né? Ele é rico, né? Mas ele esqueceu que 90 mil pessoas faz uso do transporte coletivo. Eu vou defender sim, eu sou contra sim. O senhor está correndo atrás, está buscando viabilizar. Então viabiliza, consegue aí, né, a isenção do ICMS, porque o senhor está aqui há muito tempo nesta casa. O senhor está defendendo a empresa, porque na época que a empresa veio para cá, o senhor contribuiu para a vinda dela, juntamente com o prefeito João Gomes. Senhor presidente, sem mais nada, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Deusimar Fortunato. Na sequência, convido o próximo orador no espaço do Grande Expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui Nobres Pares, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a população que nos acompanha nessa manhã. Cumprimentar aqui a imprensa, na pessoa do Evaristo Pereira, aniversariante do dia. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente, cada dia mais. E, senhor presidente, estamos aqui hoje para um momento de alegria, de felicidade, um momento de, como diz a palavra de Deus, honra quem honra. Honrar aqui a todas as pessoas que contribuíram para o ensino do Colégio Adventista aqui na cidade de Anápolis. A rede educacional adventista completa 125 anos no Brasil e em Anápolis 50 anos. Hoje eles funcionam nessa área que foi doada pelo então prefeito Henrique Santillo, em 1972. Começaram as atividades em 71 e nós estamos aqui para fazer essa homenagem à Câmara Municipal, uma moção de aplauso aprovada por unanimidade nessa casa, e nós queremos aqui homenagear o atual diretor da Escola Adventista, o professor Alfredo Joaquim Pereira, está aqui também com a sua esposa, a coordenadora pedagógica da escola, a Mirna Goldflit Ferreira, que é a esposa do professor Alfredo. E eu queria aqui dizer algumas palavras a respeito da importância desse tipo de ensino para o nosso país, vereador João Feitosa. Aqui diz quais são a missão, a visão e os objetivos do ensino da rede educacional adventista. A missão: promover, através da educação cristã, o desenvolvimento harmônico dos educandos nos aspectos físicos, intelectuais, sociais e espirituais, formando cidadãos pensantes e úteis à comunidade, à pátria e a Deus. E eu creio muito nisso. Eu creio que esse é o caminho para a transformação de uma nação. Nós vivemos tempos sombrios aqui no Brasil, onde se pretendia tirar o ensino confessional, que é esse ensino onde você tem a confissão de fé através dessa educação. Como é o Colégio São Francisco de Assis, como é o Educandário Espírita e como nós temos aqui a rede educacional adventista aqui no município de Anápolis. A visão: ser um sistema educacional reconhecido por sua excelência, fundamentado em princípios ético-cristãos, com ampla participação do setor educacional. E os objetivos? Promover o reconhecimento de Deus como fonte de toda a sabedoria, reconhecer e aplicar a Bíblia como referencial de conduta, estimular o estudo, a proteção e a conservação da natureza criada por Deus, incentivar a utilização das faculdades mentais na aquisição e construção do conhecimento em favor do bem comum, tendo como ferramentaria as diferentes fontes de formação e recursos tecnológicos, promover a aquisição de hábitos saudáveis por meio do conhecimento do corpo e das leis que o regem, oportunizar o desenvolvimento do senso crítico, da criatividade, da pesquisa e do pensamento reflexivo, incentivar o desenvolvimento dos deveres práticos da vida diária, a sábia escolha profissional e a formação familiar, o serviço de Deus e a comunidade, promover a autonomia e a autenticidade ancorada aos valores bíblico-cristãos, favorecer o desenvolvimento da autoestima positiva, do sentido de aceitação e de segurança, e resgatar a prática da regra áurea nos relacionamentos interpessoais, amar ao próximo como a si mesmo. Então eu quero aqui, juntamente com os demais pares, parabenizar o professor Alfredo, a coordenadora pedagógica, a professora Mirna, Colégio Adventista, vereador Fred Cacheta, alcançou em 2016 a meta de 1000 alunos. E eu creio que estes alunos, quando eles, além do ensino normal de uma escola, ainda têm o ensino dos princípios bíblico-cristãos, eles contribuem para a melhoria da nossa sociedade, porque tem como regra principal amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então, diante de tudo isso, senhor presidente, devolvo a palavra à Vossa Excelência para que possa chamar aqui os nossos homenageados. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Solicito, Vossa Excelência, que se poste aqui à frente para que a gente possa entregar o certificado de moção de aplauso e já convido os representantes da Escola Adventista para virem até aqui e receber essa singela homenagem de autoria do vereador Ederson Lopes e aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Convido os pares para participar deste momento para que possamos fazer o registro, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
Parabéns. Difícil sobrenome, hein, professor? Professor, por favor.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Ederson Lopes à Escola Adventista de Anápolis, em comemoração aos seus 50 anos de serviços de excelência prestados ao município de Anápolis. Anápolis, 26 de outubro de 2021, assinam o autor da homenagem, vereador Ederson Lopes, e o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, o vereador Leandro Ribeiro. Parabéns, professor.
Mais uma vez, agradecer ao senhor Alfredo Joaquim e à sua esposa Mirna Godoflit, diretores da Escola Adventista e coordenadora pedagoga. Parabéns, sucesso. Retomando o grande expediente na sessão ordinária, eu convido o próximo orador, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do meu amigo, o presidente Leandro Ribeiro. Gostaria de cumprimentar os nobres vereadores na pessoa da minha amiga e aniversariante da data de hoje, doutora Trícia Barreto. Parabéns. Cumprimentar a todos aqui na pessoa também do aniversariante Evaristo. Cumprimentar o Henrique Morgantini, assessor do prefeito. E cumprimentar de modo especial a todos que nos ouvem pela Rádio Manchester, que nos acompanham pelo YouTube. Presidente, o motivo da minha vinda aqui hoje é apenas para dizer o quanto estou feliz com a visita ontem que eu, juntamente com alguns vereadores, Delcimar Fortunato, Ederson Lopes, João da Luz e o nosso vice-prefeito, Márcio Cante, fizemos ao senador Luiz do Carmo. Saímos de lá bastante satisfeitos. Levamos várias demandas ao nosso senador para a cidade de Anápolis, mas na conversa vimos que o mais rápido que poderia ser feito para a cidade de Anápolis era a construção de algumas praças. Então, juntamente com esses vereadores e à frente o nosso vice-prefeito, conseguimos uma emenda no valor de 2 milhões e 500 mil para a construção de 4 praças novas e a reforma de uma outra, né? E esse dinheiro em breve estará aqui na conta do município. Então, os vereadores saíram de lá satisfeitos. Eu acredito que o João da Luz também levou outras demandas lá. Ele também saiu satisfeito, Delcimar. Então, eu gostaria de agradecer o nosso senador, o senador municipalista. Realmente é o senador que mais visita os municípios, mais visitam as casas legislativas do nosso estado. Então, ao senador, muito obrigado por essa demanda. Quero deixar aqui realmente os meus agradecimentos. Muito obrigado, era o que eu tinha para dizer na data de hoje. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, Reamilton Espíndola.
Bom dia, senhores e senhoras, cumprimentar aqui na mesa, aqui cumprimentar o doutor Zé Fernandes, cumprimentando a todos na mesa, comentar aqui também meu amigo vereador Fred Cacheta, agradecer aqui pela minha partilha aqui do horário, muito obrigado. Eu quero aqui usar essa fala para agradecer aqui um chamamento do Rotary, onde o meu amigo Claudimar Batista, presidente do Rotary DAI, havia nos convidado para participarmos de alguma reunião. E também quero convidar, quero agradecer também a professora Nara, que nos fez o convite para estar participando do Rotary da Vila Jaiara, né, ali a nossa região. E é com satisfação que nesse dia 30 seremos empossados ali, né, prestar trabalhos voltados para a nossa região. E quero aqui falar com o senhor presidente, vereador Leandro Ribeiro, pela parceria, né, um dia antecessor ao dia das entregas e pedido para que houvesse uma sessão solene para o Rotary aos 80 anos, eu estive um encontro com o Rotary DAI, e eles haviam pedido essa sessão solene, né, que na verdade acontece todo dia 23 de fevereiro, né, existe uma lei no município, e eu tenho a felicidade que nesse dia é o dia do meu aniversário, 23 de fevereiro. E nessa data desse pedido, atentamos, mas também ao mesmo tempo conflitava a um outro pedido com o presidente Leandro Ribeiro. E nós, em conversa, né, alinhamos, e vai acontecer uma sessão solene amanhã, às 19 horas, na Câmara Municipal de Anápolis, né, comemorando aí 80 anos do Rotary clube em Anápolis. E, nesse momento, também estarei ali entregando moções de aplausos, né, no que foi direcionado ao nosso gabinete. Bom, quero também chamar a atenção aqui do nosso presidente, aonde encaminhamos uma circular, né, pedindo a ele que possamos formar nessa Casa de Lei, né, uma comissão voltada para os novos estudos da lei orgânica do município e também do regimento interno dessa casa, tendo em vista que na leitura muito afóbica no contexto da nossa legislatura, talvez passe despercebido alguns artigos, alíneas, incisos, parágrafos, e quando você vai lendo com a apreciação mais lenta a lei orgânica do município e também ao regimento interno, você vê que existe muitos artigos que estão ultrapassados, né, o crescimento da cidade, algumas dificuldades que precisam ser alinhado, e há uma precisão dessa releitura. Por isso encaminhei ao nosso presidente e acredito que ele irá olhar com carinho essa situação. Também encaminhei ao nosso presidente uma circular fazendo aqui menção do cristianismo, menção também de um momento específico voltado, todos os meses, né, um culto ecumênico, viu, vereador Delcimar, vereador Edson Lopes, de um culto ecumênico na nossa Casa de Lei, pelo menos uma vez ao mês, ou seja, a primeira semana, né, ter um culto ecumênico, onde poderá ter a oportunidade de 20 minutos de palavra, né, um líder religioso, né, quiçá seja um pastor ou um padre, mas que tenha a oportunidade de nós pedirmos a bênção do Senhor na primeira semana do mês, onde iniciaremos trabalhos nessa Casa de Lei, da proteção dele. Tendo em vista, também nesse pedido, né, terá ali a participação de dois louvores e também a oração do Pai Nosso, que é a oração ecumênica que atende a todas as religiões. Então, está encaminhado ao gabinete da presidência da Câmara Municipal de Anápolis esses pedidos. Bom, ontem eu falei de um assunto muito polêmico aqui nessa Casa de Lei, e hoje voltou de novo a repetir o pedido desse levantamento dessa fala. Para finalizar, presidente, a situação é mais complexa, por isso nós pedimos à administração do terminal rodoviário ficar atento a isso aí. Dizem que fazem um grupinho e uma fila esperando o momento para que saiam do sanitário ali no terminal rodoviário, para que venha ter essas práticas de orgias, né? Enfim, né, as práticas sexuais ali dentro dos banheiros sanitários. Então, como eu disse ontem, cada um tem a sua preferência, mas existem lugares adequados, especialmente a cidade de Anápolis, ali na Avenida Brasil, ali em cima, tem vários locais adequados para essas práticas. Então, né, pedimos aqui à administração do terminal rodoviário de Anápolis que fique atento a isso. Encaminhamos já um ofício, né, e pedimos que seja, né, essa vigilância seja mais atenta nessa situação, porque os pais, as famílias estão sentindo um sentimento muito ruim quando chega ali e não pode usar o sanitário. Inclusive, motoristas de ônibus, às vezes quando vão fazer as necessidades fisiológicas deles, preferem ir para Goiânia do que fazer em Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os vereadores da mesa diretora, cumprimentar todos os vereadores, os presentes no Planalto, no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, também os internautas pelas redes sociais. Com relação a essa questão aí do comentário do vereador a respeito da oferta e da procura, da lei da oferta e da procura, principalmente com relação à carne. Eu vi o vereador fazendo o comentário. Eu achei interessante o seguinte. No Brasil, nós temos um que oferta, que chama-se JBS. E que, por sinal, JBS virou uma empresa extraordinária num período muito curto. Ela praticamente dominou o mercado do Brasil. De forma extraordinária. E acho que todo mundo sabe como. Todos sabem como. Mas o que eu quis dizer com relação ao consumo, por exemplo, da carne, que a doença da vaca louca, ela foi o dispositivo para poder mostrar para a China que o nosso produto não é bom. Ou seja, esse produto não serve para mim comprar. E se o seu produto for bom, ele vai vir para mim, porque eu vou comprar, eu vou adquirir. O que eu quis mostrar é o seguinte, que eu quis mostrar para a sociedade e para todos, é que a carne, produto bom, primeiro tem que ser vendido para os brasileiros. Não é agora que a doença da vaca louca chegou, certo? Que atingiu o mercado da carne no Brasil, que agora vai servir para o povo brasileiro. Esse é o dispositivo que um governo, principalmente um governo federal, tem que adotar. Nos Estados Unidos, primeiro os americanos vão utilizar os produtos bons. Primeiro para os americanos, depois para os outros. Então essa é a política nacional que um governo federal tem que adotar. Não é simplesmente tem um comprador lá fora que compra tudo, os consumidores do Brasil se lasquem, fiquem com o pior que tem no Brasil. Não foi isso que eu quis mostrar. Essa foi a minha colocação ontem nessa tribuna. Agora, com certeza, a carne para os brasileiros com a vaca louca vai servir para os brasileiros consumir e num preço muito mais em conta. Não precisava ser esse o dispositivo. Precisava ser esse? Lógico que não precisava ser esse. Esse foi meu ponto de vista, que eu queria deixar claro aqui para todos, aqui nesse plenário. Agora eu queria ressaltar é a nossa ida à Goiânia. Nós fomos muito bem recebidos pelo o nosso senador Luiz do Carmo. Estava eu, o vereador Fred Cacheta, que já mencionou aqui, bem colocado por ele, o vereador Pastor Ederson, o nosso vice-prefeito Márcio Cândido, o vereador Delcimar. E qual foi o motivo da nossa ida para encontrar com o senador? O nosso motivo foi justamente buscar melhorias para a cidade. O senador é um senador que investe na cidade de Anápolis, trazendo emendas. Nós fomos viabilizar emendas justamente para poder viabilizar a construção de novas praças e reformas e reforma de praças na cidade de Anápolis. E o valor é na ordem de 2,5 milhões, vereador Luzimar. Então nós achamos interessante esse posicionamento do senador, e ele já garantiu que essa emenda vem esse ano ainda. Então nós ficamos felizes com esse posicionamento. O senador Luiz do Carmo é uma pessoa muito receptiva. Eu gostei demais da atenção dele com nós, vereadores da cidade de Anápolis, e também com o nosso vice-prefeito, o Márcio Cândido. E nós neste momento lá, inclusive eu queria deixar destacado, viu, a nossa comunicação aqui da Câmara de Vereadores, eu queria destacar essa matéria. Nós deixamos um documento nas mãos do senador, que todas as semanas encontra com o presidente Jair Bolsonaro. É próximo do Jair Bolsonaro. Nós pedimos para ele levar uma demanda que é da cidade de Anápolis, que é do estado de Goiás, que é do Brasil. Hoje, os trabalhadores, as famílias de baixa renda, certo, que têm o sonho da casa própria, hoje eles estão com o sonho frustrado. Por quê? Porque não existe um programa nacional habitacional para as famílias de baixíssima renda. Esse programa foi extinto. As famílias que ganham um salário, e que ganham até um salário e meio, o sonho delas da casa própria, neste momento, Não é possível. Então nós pedimos ao senador para levar essa demanda para que o presidente Bolsonaro inclua no programa dele habitacional essas famílias e que esse sonho possa ser resgatado. Então eu queria que ficasse registrado nos anais e principalmente na comunicação em caráter de destaque essa matéria que foi extremamente relevante e o senador fez o compromisso que em 10 dias essa informação estará nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. Então eu queria deixar os agradecimentos a todos os vereadores que estiveram lá presente, que também empunharam essa bandeira de fazer com que o sonho da casa própria, das famílias de baixa renda na cidade de Anápolis, seja resgatado através de um programa do governo federal. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. João da Luz, na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Cumprimento a mesa diretora na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes na sessão, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho nessa manhã. Comentar toda a imprensa presente, as pessoas presentes no plenário e a população anapolina. Presidente Leandro Ribeiro, faço uso da tribuna nessa manhã para trazer aqui dois assuntos que eu considero de muita relevância para a cidade de Anápolis. Um dos assuntos é que, com a visão responsável, desprovida de qualquer sentimento pessoal, demonstrando total preocupação e respeito para com a população anapolina, de modo muito especial, a população mais carente. Na manhã de ontem, em uma conversa com o prefeito Roberto Naves, me deu a incumbência para que nós pudéssemos, juntamente com o vereador do PSB, doutor José Fernandes, fazer uma interlocução para uma conversa harmoniosa com o Sindicato dos Médicos de Anápolis. Eu estou dizendo isso, demonstrando aqui que o prefeito enxerga atrás dos muros, depois do monte, que muito mais importante do que a cidade está as picuinhas e os desentendimentos causados por discussões acalorosas. E nós tivemos uma reunião ontem extremamente positiva, onde tanto os membros do sindicato, com a presença do seu presidente, doutor Márcio Paiva, e outros membros da comissão, acompanhando lá essa comissão, doutor Elias Hanna também, eu e o vereador Zé Fernandes, representando o Poder Legislativo, uma reunião onde ficou determinado uma parceria na busca das soluções dos questionamentos apresentados pelo sindicato. O prefeito Roberto Naves, independentemente de ganhar um liminar na justiça, ele reconhece o valor dos médicos e dos profissionais da saúde da cidade de Anápolis. Ele reconhece o tamanho da importância que foi esses profissionais nessa luta que nós aí estamos no final, no combate à Covid-19. Pois não, vereador José Fernandes.
Obrigado pela parte. É importante ressaltar, vereador Jackson, e para a cidade de Anápolis ficar ciente, de que essa reunião não foi só com o sindicato dos médicos. Ali tinha médicos do Conselho Regional de Medicina, da Associação Médica de Anápolis, servidores médicos da rede de atenção básica, cirurgiões, da rede de radiologia, de exames complementares, enfim. Foi uma reunião muito produtiva de toda a classe médica com a prefeitura numa agenda propositiva, com ações práticas, que vai ser feita uma série de reuniões essa semana para na próxima semana já anunciar o que há de concreto nesse caminho. Então não foi uma ação sindicato apenas, foi uma ação da classe médica pensando, junto com a prefeitura, no bem-estar, na construção da política pública de saúde aqui em Anápolis. Obrigado.
Com essa atitude de grandeza, tanto do sindicato quanto do prefeito Alberto Naves e de todos os atores ali envolvidos, fica claro que a solução dos problemas é muito mais importante para a cidade do que problemas e picuinhas pessoais. Então, quero aqui cumprimentar o sindicato, com toda a sua diretoria, os médicos representados, a associação médica. Quero cumprimentar aqui o vereador Dr. José Fernandes, que foi extremamente importante na condução dos pontos da reunião. O prefeito Roberto Naves, pela sua grandeza de reconhecimento ao valor do profissional médico. De modo a dizer que o mais importante é que a saúde de Anápolis avance mais do que ela já avançou. Outro ponto, senhor presidente, que eu queria mencionar aqui, eu não poderia deixar de fazer uma menção. Primeiro que ela vem publicada em um dos blogs mais conceituados da cidade. Vamos assim por dizer. Tem uma nota, publicada no Portal 6, e publicação feita no Portal 6 merece todo o nosso respeito e atenção pela grandeza desse blog, onde o meu amigo pessoal, Dr. Márcio Correia, assina uma nota preocupado, apontando assim uma preocupação do setor produtivo de Anápolis, onde ele diz que o setor produtivo está preocupado e o setor produtivo tem ou não razão em estar questionando a representatividade de Anápolis no que diz respeito à secretaria que ora será empossada pelo governo do estado, ou seja, pelo governador Ronaldo Caiado. Quero aqui tranquilizar, não só ao meu colega e amigo, Dr. Márcio, quero aqui valorizar ainda mais a matéria expressa no Portal 6, dizer que é importante nós começarmos a avaliar as coisas olhando para frente, olhando para o horizonte, como eu disse, olhando atrás dos muros. A indicação do secretário, feita, que é questionado na matéria, ela não foi feita pelo prefeito Roberto Naves. Ela não foi feita exclusivamente por políticos de Anápolis, efetivamente, como se diz o blog. Mas eu quero entender aqui que diante da presteza, diante daquilo que já foi ofertado para Anápolis, por parte do ex-ministro Alexandre Baldi, ex-deputado federal Alexandre Baldi, por ser de Anápolis, pelos investimentos da família sem Anápolis, e pela a quantidade, o vultuoso recurso deliberado para Anápolis através do Alexandre Baldi, na ordem de 70 milhões de reais, cifras ocorridas em Anápolis, que eu me lembro, pelo menos duas vezes no máximo. Uma delas, reconhecer aqui, trabalho feito na mobilidade urbana pelo ex-prefeito Antônio Roberto Comite, que nós, essa casa, aprovamos, que também tinha basicamente a mesma cifra de 70 milhões de reais. Com esses 70 milhões de reais que vieram para Anápolis, que está sendo aplicado nos bairros menos favorecidos, asfaltando 9 bairros de Anápolis, Ele não só movimentou e não só trouxe qualidade de vida, não. Ele trouxe emprego, ele trouxe renda, ele trouxe desenvolvimento para a cidade. Dessa forma, eu quero dizer que eu particularmente me sinto representado pelo secretário que será empossado. Porque entendo eu que com a presença do Alexandre Baldi no comando externo da secretaria, por ser o irmão dele, que foi indicado por ele, pelo PP estadual, eu não tenho dúvidas que os recursos e os olhos estarão voltados também para Anápolis. Dizer que nós já tivemos oportunidades aqui maravilhosas, com exceção do vereador Leandro, que fez um trabalho brilhante, eu posso aqui lembrar nomes e mais nomes, não vou citar, que foram secretários por Anápolis e nada trouxeram para Anápolis. Eu pergunto, precisa efetivamente ser de Anápolis para fazer algo por Anápolis? Não. Precisa ter os olhos voltados, precisa ter o compromisso com Anápolis, precisa ter histórico com Anápolis. E eu acredito que os números não mentem. O ex-deputado, ex-ministro, Alexandre Baldi, já deu demonstrações de que ele tem os olhos voltados para Anápolis. Quando ele fez, de várias ações, a liberação dessa de 70 milhões de reais para investimentos nos bairros mais pobres de Anápolis. Portanto, eu quero aqui cumprimentar não só o meu colega e amigo, Dr. Márcio Corrêa, mas também o blog Portal 6, pela grandeza da matéria, pela preocupação com a cidade de Anápolis, mas que nós temos que reconhecer que o nome indicado, com certeza, terá os olhos voltados para Anápolis. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Presidente, eu não ia falar, mas eu gostaria de usar a última vaga do grande expediente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, o último orador no espaço do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui na Câmara, cumprimentar você que está nos ouvindo atentamente pela Rádio Manchester. Dizer a você que vai acompanhar o meu pronunciamento aqui, eu faço meu pronunciamento aqui hoje na tribuna, pronunciamento individual, pronunciamento do vereador Domingos Paula de Souza, presidente do PV. Não ia falar, mas resolvi falar. E quero falar sobre o assunto que o vereador antecessor usou a tribuna aqui. Eu também vi essa postagem no blog do Portal 6. E entendi de forma diferente. Principalmente num trechinho aqui, quanto ex-candidato a prefeito da cidade de Anápolis, Márcio Corrêa, que foi derrotado nas urnas, ficou em terceiro lugar, não quis participar do segundo turno, direito de quem perde a eleição, ele pode manifestar de querer participar ou não, é normal. Da minha parte, eu acho que a pessoa que adquire uma grande votação, ele tem que representar os votos que ele teve, participando, dando opinião para poder realmente valorizar até mesmo os votos que teve e tentar compor para poder colocar em prática o pensamento do seu eleitor. Mas quando a pessoa furta, não quer participar, tudo bem. A discussão que eu quero trazer aqui, que num trecho da sua entrevista ele disse: nossa cidade vem perdendo espaço na mesa de discussão. Perdendo espaço como? O governador é da cidade de Anápolis. Quem senta na cabeceira da mesa? É o governador, ué. E tem mais. O governador fez uma coisa inédita aqui no nosso estado. Com 1 ano e meio de antecedência, já escolheu o seu vice-governador, que é o presidente estadual do MDB. Ao qual o senhor Márcio Corrêa é o presidente municipal. E aí, toda discussão política que tem desse período para frente, a partir do momento que foi escolhido o vice-governador que vai disputar as eleições de 2024, é claro que o vice-governador vai participar, ué. Vai participar. E aí na composição, para poder montar a estrutura da chapa, e aqui na Câmara tem vários companheiros que fazem isso, eu, o vereador Domingos, vereador Delcimar, que faz isso muito bem, vereador Jackson Charles, que faz isso muito bem também, e outros companheiros, que é montar partido, e para isso a gente precisa de fazer a discussão, de fazer o diálogo, buscar componentes para a gente fazer uma chapa sólida. É importante que todos os partidos venham. E aí a conversa não é municipal, não. A conversa é estadual. E na hora de fazer essa indicação para poder ocupar espaço, principalmente num cargo relevante, igual esse que vai ser ocupado hoje, pelo Joel Santana, irmão do ex-ministro, ex-deputado federal Alexandre Baldi, tem um critério de escolha. E o nome é tão familiar ao PNBB que esse nome já foi secretário do desenvolvimento do prefeito Iris Rezende lá em Goiânia. Aí o cidadão, na realidade, ele tentou fazer aqui, foi uma crítica, sim, direta ao prefeito Roberto. Foi, sim, mas ele tinha que ter conversado com o seu presidente estadual, que vai ser o vice na chapa de Ronaldo Caiado em 2024. Porque quem está fazendo essa articulação e essas conversas é o Daniel Vilela.
A parte, vereador.
É o Daniel Vilela. Eu gostaria que a senhora pudesse falar depois, pela ordem, que eu acho que a senhora teria... Porque senão a gente vai... E eu não gostaria de ir por esse lado. A senhora fala depois. Então, quem faz essa discussão a nível estadual... É o seu presidente estadual. E aí ele vem questionar por que que não escolheu o nome da cidade de Anápolis. E depois fala também... Eu estou falando isso porque quem entende o que está escrito sabe. Fala das gestões anteriores na secretaria, mas que sempre foi ocupado por Ana Paulino. Então eu quero dizer, eu, vereador Domingos Paula de Souza, quero dizer o seguinte, no meu entendimento aqui, é um chororô de perdedor, que disputou a eleição de 2024, perdeu a eleição, mas que não é dessa maneira que o senhor vai buscar um espaço como deputado estadual, como deputado federal, ou qualquer cargo político, até mesmo como vereador, ou numa questão, vereador Anderson Robbins, de candidatar futuramente a prefeito. A política a gente tem que construir. Construir e participar. Quando você é derrotado, mesmo assim você tem que continuar participando. Não atrás de uma câmara de celular, mas participando, junto com quem tem mandato, levando as suas reivindicações, levando as suas sugestões. E para isso precisa do diálogo. Tem que ter o diálogo. Então, presidente, eu não poderia deixar de trazer essa fala aqui. Trouxe essa fala. E agora, para poder encerrar a minha fala, eu gostaria que o senhor, quando fosse, porventura, dar uma entrevista no blog, conversa primeiro com o seu... Que seu presidente estadual, de repente ele possa te dar um conselho. Porque ele que está à frente de toda essa montagem. Aliás, seu presidente estadual não, seu vice-governador. Porque aí ele vai falar para o senhor que Anápolis não está fora da discussão, que Anápolis não está fora da mesa. Que Anápolis tem o governador que é o cabeceira da mesa. E que em 2024, se essa dupla que está sendo formada aí for aprovada pela população, e o presidente estadual do senhor também estará lá na mesa. Agora eu não sei se isso é uma forma de colocar fogo na casa para depois sair da casa. Pode ser isso também. De repente começa a dar uns cutucão aqui para depois falar, ó... Eu acho que a gente não tá falando a mesma língua, de repente você quer seguir um outro companheiro do partido e de repente você quer sair do partido. Porque aqui foi um fogo amigo. Um fogo contra o seu próprio presidente estadual, que participou de toda essa conversa. O meu entendimento político nessa fala foi em relação a isso. Presidente, faltando 30 segundos para terminar, eu quero aqui cumprimentar a vereadora Cleide, pelo evento que teve aqui ontem. Esteve aqui eu, vereador André Rezende, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, né? Também o deputado estadual Jefferson, né? Foi um evento muito bonito em relação ao dia do idoso. Até disse na oportunidade às pessoas que estavam aqui, estava lotado, que quando saísse daqui, que pudesse... Se tivesse tempo ainda, morasse com o pai ou com a mãe, que pudesse dar um beijo no pai, um beijo na mãe. Se não pudesse ter feito isso ontem, que poderia estar fazendo isso hoje de manhã. Eu passei na casa da minha mãe e fiz. Eu vou parar, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Apenas para corroborar com a fala do vereador Jackson Charles e do vereador Domingos Paula, eu fui consultado pelo partido se tinha interesse em assumir a secretaria que o Progressistas estava indicando, fazendo a parceria com o governador Ronaldo Caiado. Eu disse ao nosso presidente regional que eu estava presidente desta casa e tinha outros projetos em vista, e que o que eu acharia do nome do Joel Braga. O Joel, servidor por muitos anos da ALEGO, Assembleia Legislativa, Fred Cacheta, foi secretário de Desenvolvimento Econômico do prefeito Iris Rezende, foi secretário de Estado de Ciências e Tecnologia do governo Alcides Rodrigues e tem capacidade para estar à frente da Secretaria de Indústria e Comércio. Na verdade, ou é a CID que ele está assumindo, na verdade, o ex-ministro Alexandre Baldi já provou para a cidade de Anápolis que tem um compromisso com a cidade através dos 70 milhões de reais que ele trouxe junto com a gestão do Roberto Naves, prefeito, para que a gente pudesse fazer altos investimentos, como asfalto do Polo Centro, que há 20 anos a população esperava, Jardim Promissão, que há 40 anos a população esperava, Laranjeiras, que há mais de 20 anos a população esperava, Ana Carolina, que está também em fase de implementação. Então, tudo isso é a parceria do Progressistas com Alexandre Baldi, com o prefeito Roberto Naves e com o governador Ronaldo Caiado. Então, quem planta essa notícia de que a cidade de Anápolis está saindo fora das discussões é apenas querer desconstruir o que acontece neste momento no município de Anápolis, onde nós estamos buscando a retomada econômica pós-pandemia. Então, eu acho que o Progressistas foi muito feliz no nome do Adriano, do Joel, irmão do Adriano, que já foi secretário municipal, irmão do Alexandre, ex-ministro, e eu tenho certeza que qualquer um desta Casa de Leis que chegar lá para despachar com então secretário demandas da cidade de Anápolis será muito bem recebida. Eu não sei se caso aceitasse o convite, eu seria aprovado pelo governador, mas eu fui consultado se teria interesse em estar participando da secretaria na gestão do governador Ronaldo Caiado. Seria um prazer se eu não tivesse outros projetos, se eu não tivesse à frente da presidência desta casa. Então, é muito triste ver uma desconstrução no momento que a cidade de Anápolis busca a união do governo do estado, do governo federal, para que a gente possa estar somando forças para melhorar a vida da nossa população. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerro o grande expediente, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Vereador Lisieiro José Borges, vereador Edmilson, supermercado serve bem, vereador Hélio Araújo, vereadora doutora Trícia, vereadora Celiane da SOS, vereador professor Marcos, vereador Ré Hamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador Luzimar Silva, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Ederson Lopes, vereadora Cleide, vereador André Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Domingos Paula de Souza, vereador João da Luz, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Jean Carlos e vereador Jackson Charles. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passo a palavra à liderança do MDB, a vereadora Celiane da SOS.
Bom dia a todas e todos. Bom, o que ficou claro quando eu li essa reportagem no Portal 6, que inclusive é um portal sério da nossa cidade, é que, em momento nenhum, esse texto ele defende a importância de Anápolis. É, claro, que a importância de Anápolis para indicar alguém que defenda o Daia Napolino. Nós não estamos falando aqui, gente, de uma simples cidade, nós estamos falando de Anápolis. É do Daia, da nossa cidade. E poderia, sim, Leandro Ribeiro, ter um secretário como você já foi, né, você sabe. E Anápolis perde, sim, quando não indica uma pessoa da nossa cidade, né, que é filho daqui, da nossa cidade. E é lógico que quem é da cidade vai defender muito mais os nossos interesses, os interesses da população.
Obrigado, Celiane da SOS. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Vereador, eu fiz foi ler um trechinho aonde que a pessoa que deu entrevista, no caso o Márcio, onde que ele citou: nossa cidade vem perdendo espaço na mesa de discussão. E eu disse que a mesa de discussão, ela tem lá o seu líder. Quem é o líder? É o governador. O governador é da onde? É da cidade de Anápolis. Então, assim, a minha fala ali na tribuna foi que Anápolis não perdeu, porque quem faz as decisões é o governador. Então, assim, eu vejo que reivindicações da nossa cidade, o governador tem todo interesse em participar. Na realidade, essa postagem aqui, eu vi, mas foi uma afronta, tentando fazer tentando desconstruir aquilo que a nossa cidade vem fazendo ao longo dos tempos. Todos os prefeitos que esteve nessa cidade, todos os secretários do nosso município que teve o seu espaço ali em governos anteriores, tentou construir. Então, assim, mostrou um despreparo, um desconhecimento da política. Isso aqui, para mim, é choro de derrotado nas urnas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Só para corroborar, o presidente regional do MDB, pré-candidato a vice-governador, participou da reunião e da indicação do nome do Joel Braga Filho ao cargo que ele estará assumindo hoje. Então, o MDB está participando, literalmente, dos nomes que estão sendo colocados para somar com a administração do governador Ronaldo Caiado. Então, criticar nesse momento uma nomeação do Progressistas é, no mínimo, uma falta de respeito com o próprio partido, que está participando das decisões e discussões futuras do estado de Goiás, onde Anápolis, como a cidade mais industrializada do estado, participa. Então, na verdade, o vereador Domingues tem razão. É um choro de quem não está tendo prestígio do seu partido, do próprio partido, o qual é presidente municipal. Porque o nome do Joel foi aceito, inclusive, e bem recomendado pelo presidente regional do partido de Vossa Excelência. Pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Vereador Leandro, é importante, dentro do texto lido pelo vereador Domingos, e aí eu quero, dentro do texto, dizer que eu não considero que Anápolis esteja perdendo espaço. Quando nós temos aí um anapolino que tem uma folha de serviço prestadas para Anápolis, quer dizer que eu não sou do PP, eu sou do PSB. Eu estou defendendo aqui a importância da representatividade de Anápolis. Quando o Alexandre Baldi, que no momento é presidente regional do PP, indica para uma secretaria do tamanho e importância que é a indústria e comércio, o seu irmão Joel, que é capacitado, o senhor mesmo mencionou aí, tem capacidades para o cargo. Eu não tenho dúvidas que Anápolis está sendo representada. Absolutamente eu posso dizer que Anápolis não está sendo representada nesse sentido. E, diga-se de passagem, essa indicação, ela foi feita pelo PP regional, que é o presidente Alexandre Baldi. Prefeito Alberto Naves, como um membro do partido e o senhor também como membro do partido, e o senhor mencionou aí que o senhor foi convidado para assumir uma secretaria, provavelmente seria essa, pela sua experiência, hã? O senhor foi consultado, o senhor refluiu desse convite, porque o senhor tinha outros projetos. Então, houve sim uma preocupação com relação a Anápolis. Então, eu só estou querendo frisar, é de que eu não me sinto e eu não vejo redução na força política de Anápolis com essa questão. Já tivemos outros e outros nomes de pessoas de Anápolis que nada fizeram para Anápolis e estiveram lá 8 anos, 12 anos, na época do PSDB. Então, eu acho que não é por aí. Eu acho que o importante é ter os olhos voltados para Anápolis, ter compromisso com Anápolis, e eu acredito que o deputado, ex-deputado e ex-ministro Chubadi representa muito bem esse sentido. Deu uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Apenas para corroborar com Vossa Excelência, também me perguntaram a respeito do nome da vereadora Thaís Souza, que também tem outro projeto já desenhado. Alex Martins, que acabou de assumir a CEITEC, que também é um progressista, e o vereador João Feitosa. Eles consultaram toda a base municipal. Nós dizemos que, neste momento, nós temos outros projetos e que o Progressistas estaria livre para indicar o nome. Quando trouxeram o nome do Joel, também colocaram à mesa. Eu quero cumprimentar o governador Ronaldo Caiado por ter aceito o nome do, agora então, secretário a partir de hoje, Joel, porque é um excelente nome. Joel é empresário desde os 20 anos de idade. Joel sempre trabalhou na administração, na gestão pública. Agora, vim criticar para aparecer falando que a Anápolis está ficando fora do cenário, é lamentável. Passo a palavra pela liderança do PSB ao doutor Zé Fernandes, corrigindo o Jacques, falou pela liderança do Executivo.
Obrigado, presidente. Sobre esse assunto da indicação, secretário, eu sou também do partido PSB e a discussão aqui eu acho que é muito produtiva em entender se Anápolis foi ou não prestigiado por esse nome, se continua sentado na mesa da discussão e com efetiva opinião. O que eu observo aqui nessa casa, nesses poucos meses que eu estou aqui, presidente, é que muitas vezes a gente deixa a mensagem para ir em cima do mensageiro. Por exemplo, o que tem a ver falar se o Márcio ganhou ou não e agora é chororô dele? Vamos discutir políticas para a cidade. O que ele pontua, muitas vezes, não é só a opinião pessoal dele. Ele representa muitas pessoas, um grupo de pessoas, inclusive o MDB de Anápolis, inclusive o vice-governador. Então, essa cultura de atacar o mensageiro, desconstruir a pessoa dele, isso daí é de uma baixeza e eu acho que a gente já pode subir o nível e pensar na cidade. Quando fala, ele não tem diálogo, ele dialoga sim. Quando fala, é chororô é, ou não é chororô. Quem diz que é chororô? Ele pensa política, pô, ele não depende de política, o tempo inteiro ele está tentando só construir. Não é só essa baixeza de falar assim, ó, é isso, é aquilo, desmerecendo a pessoa. Vamos na ideia. A ideia é, a Anápolis continua pujante, decidindo. Foi contemplado com a nomeação dessa pessoa, que eu nem conheço essa pessoa, mas eu acho que foi. Agora, daí, a partir, vamos para cima da pessoa dele. Vamos manter o nível lá em cima e falar só em ideias e projetos para a cidade.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Mas quem assina o artigo é exatamente o ex-candidato Márcio Corrêa. E outra coisa, indica, secretário, quem tem força política. Indica e nomeia secretário quem tem articulação política e mandato. Então não tem ninguém afrontando ninguém aqui. Nós estamos apenas discutindo um artigo que foi escrito por essa pessoa que o senhor está falando. Agora, a tribuna é usada pelo vereador, ele fala o que quer. E quem faz o que quer, escreve o que quer, ouve o que não quer.
Eu não estou falando só da participação dele, não. Estou falando, inclusive, de sua participação agora nesse horário. Não,
eu estou te respondendo aqui, ao vivo e a cores, o que eu acho.
Estou te respondendo também. Vamos falar nas ideias, então, porque...
Não, o senhor fala o que o senhor quiser e eu falo o que eu quiser.
Isso o Jacques já ensinou.
O senhor defende o PSB, eu defendo o Progressistas, ponto
eu
final.
Eu defendo a Anápolis. Eu sou
se o senhor defendesse a Anápolis, o senhor não estava camaleão na greve dos médicos.
Eu sou maior... Eu
o senhor é camaleão. Na sequência, solicita a primeira secretária
pela
que
ordem.
Faça a deliberação. Ainda pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos.
Bom, sobre essa discussão, quero apenas reforçar que a prerrogativa da escolha é do governador, que é natural as articulações políticas, que o PP tem o prestígio para indicar que nós temos a torcer para a cidade de Anápolis é que seja produtivo. Independente se é membro do PP ou de outra sigla, que seja bastante proveitosa. E nós ficamos na expectativa, com o prestígio do PP, que possa articular, junto ao secretário Joel Braga, bastante benefício e que seja bastante produtivo para a cidade de Anápolis. É isso que a população quer. No mais, acho que perca de tempo determinadas discussões. Mas eu queria também discordar em parte do discurso do vereador Jackson. Eu acho que não é bem assim, não. Teve muita gente de Anápolis que passou lá, independente de nós sermos favoráveis ou contra o governo antecessor, que foi, sim, importante. Quer lembrar aqui o saudoso Benjamin Bé Júnior? Quer lembrar aqui o Mozarico? Quer lembrar aqui o próprio Priminha? E, por que não, o Ridoval, sim. Foi importante, sim, a passagem do Ridoval lá, independente do que ele seja de governar ou B para a cidade de Anápolis. Então, eu acho que nisso aí, Jacques, não é bem assim, não. Teve pessoas que passou lá e deixou marca produtiva, sim. E nós desejamos o mesmo, vereador presidente Leandro, ao Joel. Não é porque é natural de Anápolis que não desejamos, mas é importante termos ponderações e sabemos reconhecer o trabalho das pessoas, mesmo que não seja do governo atual. Eu sou Ronaldo Caiado, nós estaremos empreitados na sua reeleição, mas por que não também reconhecer o trabalho de Anapolinos, mesmo que estiver em outro governo, mas certamente deixar de sonegar, como o senhor também, num breve espaço de tempo, deixou. Então, acho que é importante termos ponderações e comentários, tem que ser mais bem avaliados. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Só um minutinho, vereador Deusmar. Pois não, vereador Jacques.
Pelo lugar, eu queria que o vereador Jean revisse a minha fala e em que momento eu disse que todos que passaram lá foram incompetentes. Eu disse para todos aqui, e o vereador Jean está testemunhando de audição, eu disse que nós já tivemos nomes lá de Anápolis e que não representaram Anápolis. Eu não disse que todos que passaram lá foram incompetentes. Aliás, nem mencionei nome como ele mencionou. Então, assim, realmente os comentários têm que ser corretos e coerentes. E o do vereador Jean foi infeliz. Eu não disse isso que ele disse.
Obrigado, Jackson Charles, pela liderança do Avante, Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, só para contribuir com essa discussão, o que eu quero dizer é o seguinte, o Alexandre Baldi é apaixonado por Anápolis. O governador é filho de Anápolis. O Márcio Corrêa é filho de Anápolis. São todos apaixonados por Anápolis. E com certeza, a indicação do Joel Santana Braga, que eu conheço muito bem, que eu acompanho o Alexandre Baldi há muito tempo, é uma ótima pessoa, um ótimo gestor. E dizer o seguinte, essa discussão aqui não vai chegar em lugar nenhum, até mesmo porque todo mundo vai estar todos no mesmo palanque. E outra coisa, briga aqui, se discute, aí daqui a pouco quem sai para jantar, fica todo mundo aqui de carão. Então é o seguinte, vamos discutir a cidade aqui, os projetos aqui, vamos deixar a política para o ano que vem. Todo mundo está no mesmo palanque, Márcio Correia, Leandro Ribeiro, Alexandre Baldi, o governador, todos nós aqui estamos no mesmo barco. Então não vamos ficar discutindo e alfinetando companheiro, não, que amanhã nós estamos tudo junto aí em prol de um projeto solo. Ô, senhor presidente, sem nada acrescentar, eu devolvo a palavra.
Chega a ordem. Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Quer falar, Hélio? Pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo.
Presidente, o que eu fico triste... Anápolis, sim, é protagonista no cenário político do estado de Goiás. É bem dizer que a secretaria foi ocupada por várias vezes, por vários parlamentares dessa cidade, pessoas que cumpriram seu papel na Secretaria da Indústria e Comércio do estado de Goiás. Eu fico triste quando consultou a bancada do PP aqui e a bancada do PP não quis assumir. Seria de muita valia a Vossa Excelência, presidente dessa casa, assumir essa secretaria. Acho que a Anápolis precisa, a Anápolis necessita desse cargo de secretário da Indústria e Comércio do Estado de Goiás. Eu fui um dos poucos na campanha passada que a deputada Magda liberou para apoiar o governador Ronaldo Caiado, que é da nossa cidade. Quando eu estive com a deputada na campanha do nosso querido governador do Estado, a deputada liberou o PL, foi o único partido, o único partido do município partidário que foi liberado para fazer a campanha do nosso querido governador. E seria interessante, eu até protocolei algum tempo agora, uma reunião com o governador, até Vossa Excelência, já citei isso aqui em plenária, essa reunião que seria com a bancada da Comissão da Indústria e Comércio de Anápolis, para a gente conversar. Queria que você, como do PP, intermediasse essa reunião com o secretário da Indústria e Comércio. Um grande abraço e devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Agora sim, passa a palavra à primeira secretária, vereadora André Rezende, para a deliberação dos projetos em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 222/2021, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a proibição no âmbito do município de Anápolis da utilização de água tratada para varrição hidráulica de passeios, calçados, sarjetas e lavagem indiscriminada de veículos.
Projeto de lei ordinária 222/2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 222/2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 191/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, denomina de nome de rua que mencione da outras providências na Avenida L1 do bairro Jardim Europa, passa a denominar Avenida Walter Gonçalves de Carvalho.
Projeto de lei ordinária 191/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão.
Discutindo mais uma vez, presidente.
Com a palavra o autor, vereador Jean Carlos.
Não, quero apenas também reconhecer aqui a anuência e a preocupação que o vereador João Feitosa teve em relação ao projeto, e compartilhar com ele, com o próprio João da Luz, essa autoria, essa propositura, porque também são residentes daquele local e conheceram, né, a trajetória aí do ex-vereador Walter Gonçalves de Carvalho. Então, fica apenas o registro aí e agradeço pela a confirmação e a anuência e essa homenagem justa a esse saudoso ex-vereador Walter Gonçalves de Carvalho.
Discutindo. Questão de ordem, presidente.
Só um minutinho, vereador Jean Carlos. Projeto 191/2021, ainda em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Lizeia José Borges.
Ontem não tive a oportunidade de estar falando sobre essa questão, mas aí parabenizar o nobre vereador Jean, porque eu sou uma pessoa que tem muitas raízes ali no Campo Limpo. Desde criancinha conheço o Valtinho, meu primeiro voto. Aos 19 anos, foi concedido a ele como vereador. Naquela época ainda tive, nem encontrei santinho, fui procurando do Colégio Estadual até Antecina Santana para poder conseguir um santinho. E outra coisa, a eleição dele era conquistada num colégio muito disputado, que é o Campo Limpo. Lá, voto ali é brigado com unhas e dentes. E ele sempre se saiu vencedor no Campo Limpo. Então isso mostra o perfil dele, a simpatia que ele tem entre os seus conterrâneos, né, se a gente pode dizer assim, e em Anápolis também. Criou muitas amizades aqui, com a minha família, enfim. É uma pessoa que, além de tudo isso, foi funcionário público e vereador aqui, como foi dito aí, por 30 anos. Não é à toa que uma pessoa consegue uma performance dessa. Então, está de parabéns aí e votamos plenamente a favor dessa iniciativa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lisieiro José Borges. Projeto de lei ordinária 191/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, ainda em discussão, em votação, votação simbólica. Contrário se manifesta, em projeto de lei ordinária 191/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Pois não, vereador Jackson Charles.
Eu gostaria de pedir, senhor presidente, a inclusão na pauta do processo 146/21, que está nessa casa de leis desde o mês 7, ou seja, desde o dia 5 do 7, tramitou em várias comissões, vários vereadores pegaram para fazer vista, e é um projeto de extrema importância que influencia diretamente na vida do servidor público, que trata sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública. Esse projeto trouxe algumas emendas por parte dos vereadores Suender e também do vereador Marcos Carvalho. Antecipar aqui a minha indicação favorável às emendas feitas pelo vereador Marcos Carvalho, porque ela realmente traz uma melhoria para a lei, porém, encaminhar aqui já aos pares da casa e também da base aliada para a não aprovação das emendas apresentadas pelo vereador Suender, porque entendemos ela, na sua grande maioria, traz até prejuízos para o servidor, conforme foi a decisão da comissão responsável. Ou seja, ela não passou na comissão e eu só estou antecipando aqui a opinião nossa com relação a ela. Já a emenda apresentada pelo vereador Marcos é uma emenda muito importante, ela traz realmente, valoriza o projeto e nós recomendamos pela aprovação da mesa. Mas, inicialmente, é pedir a inclusão na pauta desse projeto, que é importante para o servidor público.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Como líder do Executivo, tem a prerrogativa de pedir a inclusão, de acordo com o nosso regimento interno, sobre um projeto que estava tramitando nas comissões de mérito. Projeto 146 de 2021, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal de Anápolis, com base nas leis federais número 8.112/90, 9.784/99 e a Constituição Federal. Consulta ao plenário, que é soberano a respeito de colocarmos o projeto em pauta na sessão de hoje, em primeira votação. Os contrários se manifestem. Por unanimidade dos pares, o projeto está incluso na pauta e já solicito à primeira secretária que faça a deliberação do projeto em primeira votação e, na sequência, os demais em pauta.
Presidente, o senhor quer que finalize os projetos de segunda votação primeiro?
Tem um ainda na segunda votação. Por gentileza, secretária.
Projeto de lei ordinária número 213/2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a proibição das instituições financeiras e correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil de ofertar o contrato de empréstimo de qualquer natureza, inclusive via cartões de crédito, refinanciamento de empréstimos com idosos em geral, os aposentados e pensionistas por ligação telefônica e outro meio telemático no município de Anápolis, da outras providências.
Projeto de lei ordinária 213/2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 213/2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto 146/2021 dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal de Anápolis, com base nas leis federais 8.112/1990, 9.784/1999 e a Constituição Federal.
Como o líder do Executivo, o vereador Jackson Charles, diz, o projeto consta algumas emendas. Primeiro iremos votar a redação original do projeto. Projeto de lei ordinária 146/2021, de autoria do Executivo, está em discussão.
Eu quero só pedir ao líder para que possa explicar do que trata o projeto. Ele passou na minha mão, mas como já tem um tempo e pediu a inclusão de pauta, não vim preparado. Só para o líder explicar do que trata, vereador Jackson, por favor.
Por gentileza, vereador Jackson.
Na verdade, esse projeto é um projeto que trata dos processos administrativos no âmbito do município. Ele, na verdade, é uma regulamentação da lei, porque ela trazia uma duplicidade de entendimento e estava causando desconforto nas decisões, vereador Ederson, em processos feitos nas penalidades ou nas absolvições. E esse processo é um processo que ele traz, hoje, o entendimento da lei federal. O projeto que estava em pauta, ele trazia alguns entendimentos feitos anteriormente pelo próprio município, que ele divergia da lei federal, entendeu? Então, na verdade, ele é uma regulamentação da lei que trata do processo administrativo. Inclusive, algumas emendas que foram apresentadas, elas traziam os mesmos vícios anteriores e as comissões resolveu não acatar. O vereador Marcos trouxe uma emenda importante que ele trata do prazo, né? Ele trata aqui do prazo, que é importante também, que eu acho que nada vai influenciar no projeto. Então, portanto, é um projeto que fala do processo administrativo disciplinar do servidor, que está apenas fazendo uma regulamentação equiparando a lei federal.
Na discussão, professor Marcos. Discutindo depois.
Só para complementar, vereador Ederson, é importante que nós tenhamos um processo administrativo que acompanhe o ordenamento jurídico federal, para que o servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Anápolis tenha o seu devido direito de defesa e para que ele não sofra injustiças por uma ou outra divergência ou compreensão indevida. Então, enquanto relator, nós pedimos pareceres de vários advogados, ouvimos o sindicato, o Sind de Anápolis, ouvimos o SIMPMA e acatamos e chegamos num consenso. Claro, existem divergências aqui e ali, mas chegamos numa medida que é o ideal nesse sentido, nem com exageros e nem perdendo direitos do servidor público municipal.
Obrigado, professor Marcos. O senhor, inclusive, foi fundamental nos ajudando, o senhor que estava com esse projeto, devolver esse projeto para a gente poder estar colocando esse projeto em votação aqui hoje. Devolva a secretária, Andréa Rezende.
Discutindo.
Discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Na verdade, essa lei vem condensar algumas previsões que já existem nas normas do poder público municipal. Algumas estavam sendo tratadas no estatuto, outras no regime jurídico, algumas em leis especiais, e algumas eram necessárias, algumas situações, recorrer subsidiariamente à lei federal 812. Porque o processo administrativo disciplinar já existe no âmbito do município, está aqui sendo condensado em uma única norma, de certa forma, facilitando aí como ferramenta a sua aplicação. Mas é bom resguardar aos servidores que as prerrogativas de defesa, ampla defesa, contraditórios, estão preservadas. Houve algumas emendas apresentadas, algumas eu considero razoáveis, outras não, que de certa forma poderiam ser avaliadas. A do Max foi acolhida, certamente é importante. Mas o mais importante disso tudo aqui, vereadores, e que nós temos certeza, Marcos e demais colegas, é que a grande maioria absoluta dos servidores não vão ser submetidos a essa legislação. A grande maioria absoluta dos servidores não estão e não serão submetidos porque não cometem faltas. A grande maioria dos servidores conduzem sua carreira, seu exercício funcional da forma mais correta possível. Então essas situações são excepcionais e um percentual muito mínimo. E mesmo aqueles que, se submetidos, terão garantida a sua ampla defesa contraditória e eventuais excessos, nunca é demais lembrar, cabem a busca da tutela judicial, como já ocorreu em algumas situações em que, embora tenha sido conduzido de forma equivocada, o servidor consegue retornar à via judicial. Nós não esperamos isso, sabemos que vai ser uma lei seguida corretamente, e que, espero eu, nenhum servidor esteja sob essa apreciação. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. projeto 146/2021 está em discussão. Projeto em votação, os contrários se manifestem. Aprovado pela maioria dos presentes. Devolvo a palavra à nossa primeira secretária. Para leitura de emenda, né?
Emenda aditiva da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, relator professor Marcos Carvalho. O artigo 117, inciso 3º, o artigo 2º passa a ter a seguinte redação. A administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, dentre outros, os seguintes critérios. Para efeitos dessa lei, todos os prazos processuais estabelecidos computar-se-ão em dias úteis, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Caso o início do vencimento do prazo coincida com um dia não útil ou feriado, prorrogar-se-á a contagem ao próximo dia útil subsequente.
A emenda do projeto 146/2021 do professor Marx está em discussão.
Discutindo
o autor da emenda.
Isso. Só para esclarecer os nobres pares, o texto original falava de 10 dias e não diziam se eram dias úteis ou não, abrindo margem para uma interpretação diversa. Então, a nossa emenda pretende garantir um princípio constitucional da impessoalidade, garantir a ampla defesa, evitar perseguições e excessos, tentando uniformizar a legislação de acordo com a lei processual civil. Então, a emenda para garantir ao servidor que todo servidor tem o direito de 10 dias úteis e que não tem uma interpretação diversa de acordo com a comissão estabelecida.
Na discussão da emenda, o vereador Jackson Chaves.
Queria só reafirmar que não há nenhum óbice por parte do Poder Executivo na aprovação dessa emenda apresentada pelo professor Marcos. Ela realmente dá uma transparência, uma clareza maior do que está expresso a lei, portanto, eu recomendo a aprovação da emenda sem nenhum óbice.
Discutindo. A emenda em discussão, vereador Jean.
Obrigado, presidente. Na verdade, importante a emenda do Marx para explicitar no texto da lei o que já é previsto no Código de Processo Civil. A contagem de prazo hoje realizada no âmbito de processos judiciais e administrativos devem levar em conta apenas os dias úteis, excluindo-se do começo e incluindo-se o do término. Portanto, é uma forma de não deixar a aplicação subsidiária, mas também prever na própria norma de forma expressa. Então, concordo plenamente e assinei a emenda. Devolvo a palavra.
A emenda está em discussão, em votação, aprovada por todos presentes.
Projeto de Lei Ordinária número 31 de 2020, de autoria do vereador Wederson Lopes, dispõe sobre a disponibilização de cadeiras em primeira fila aos alunos com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TDAH, dislexia e outras funções simbólicas e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Saúde, favoráveis ao projeto.
Discutindo.
Projeto do vereador Wederson Lopes, 031/2020, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo.
O autor.
Senhor presidente, quero aqui dizer que esse projeto deu entrada nessa casa e não foi uma iniciativa minha isoladamente. Foi um pedido de mães que possuem, não só mães, mas professores também, que têm alunos com TDAH e mães que têm filhos com TDAH, que pediram. É uma iniciativa, nem falaram que seria um projeto de lei, mas pediram para que eu pudesse fazer uma interferência junto à Secretaria de Educação para que essas crianças, elas pudessem estar nas primeiras filas, uma vez que ela tem o déficit de atenção. E aí nós procuramos e entendemos que a melhor forma seria através de um projeto de lei. Eu tenho aqui o testemunho do vereador Hamilton, que tem TDAH, e ele estava dizendo que realmente é algo importante. E depois, se ele tiver interesse, ele pode até dar o testemunho das suas experiências. Então, assim, deixar claro para os pares que isso é um pedido de mães e professoras que têm alunos ou filhos com TDAH e que pediram uma atitude nossa, enquanto legisladores, para que possamos ajudá-los nessa situação. E encontramos essa forma do projeto de lei ordinária e que eu peço aos nobres pares que possam sensibilizar com a causa e votar favoravelmente ao projeto no dia de hoje. Obrigado, senhor presidente. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, na discussão do projeto, vereador professor Marcos.
Acho que esse projeto é um projeto importante. Fui relator desse projeto na Comissão de Educação. E para falar para o grande público e para quem nos ouve pela Rádio Manchester, uma das características do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é a desatenção, a falta de atenção, a falta de concentração. A desatenção é mais comum em meninas e a hiperatividade é mais comum em meninos, segundo as pesquisas do campo científico. E sentar nas primeiras carteiras, nos primeiros assentos de cada fila, ajuda os alunos para que eles possam concentrar a sua atenção nos professores durante a aula e não provoque outros elementos, como outros colegas, que desviam a atenção. Então é uma medida simples que parte de uma iniciativa do campo pedagógico, mas que favorece os processos de ensino-aprendizagem na rede pública municipal de ensino, um projeto que tem nosso apoio.
Na sequência, na discussão, o vereador Hamilton.
Bom, quero aqui parabenizar o vereador Ederson Lopes e falar da minha experiência. Bom, eu tenho o TDAH, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, e ao longo da minha vida, isso tem trazido um grande prejuízo. E o que tem provocado isso? Eu quero parabenizar o projeto, tendo essa frente, voltado que essa atenção próximo ao professor, né, o professor regente, e ao o quadro negro ali, e as atividades lúdicas, poderão chamar a atenção dessa pessoa. E o que me traz essa atenção, vereador Ederson Lopes, que, não sei se o senhor sabia, existe um levantamento no autismo que mais que 70% dos autistas tem o TDAH. Mais 70% dos autistas. E geralmente, quando se tem um autista, um outro filho nasce com o TDAH. E eu queria discutir, mas acho que o TDAH tem me provocado essa situação que eu não estou conseguindo discutir o tema aqui da lei. A minha filha tem o TDA. Quando o professor Marcos fala de TDA, é o transtorno déficit de atenção. E hoje existem alguns medicamentos que fazem voltar essa atenção. A Ritalina, Ritalina LA, e também Vanvence e outros. Então, com essa frente voltada para o professor, acredito que poderá ter uma produção melhor. E esse déficit de atenção em mim, ele provocou muita atenção ao longo da vida, né? Tive um curso técnico no Senai de administração e contabilidade, depois bacharel em teologia, porque falar demais, agora vou finalizar. Bacharel em teologia, né? Depois gestão e segurança e agora o direito. Então, assim, acaba que quem tem o TDAH provoca essa atenção. Então, é importante esse início na primeira infância, fundamental, que tenha uma fundamentação, um alicerce educacional, para que a pessoa possa ter um vocacionado profissional melhor durante a vida. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton. Projeto ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto. Deixa eu só pegar aqui o número. O projeto de lei ordinária número 31 de 2020. De autoria do professor Ederson Lopes, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 73, 2020, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Seu projeto 73 de... da lei complementar, aqui altera o artigo 12 da lei complementar 409. Meu Jesus.
Só um minutinho, por favor. É, por favor, recapitule aí, Wederson. Por favor, se há alteração na lei do ISA.
Vereador Wederson Lopes, faça a leitura da síntese do projeto para a gente, por favor.
Artigo, altera o artigo 12 da Lei Complementar 409, de 22 de fevereiro de 2019, e determina outras providências.
É
a ementa do projeto?
Não, é só... por favor, o teor aí. A Lei 409 é a do ISA mesmo? Só para me recapitular aqui. Porque são vários projetos e eu confesso que fui pego de surpresa aqui com essa inclusão em pauta.
Vereador, é aquele projeto que o senhor está acrescentando, porque o ISA tem que encaminhar no projeto original os valores mesmo individualizados das contribuições dos servidores e patronais. Aí o senhor acrescentou
que
também tem que enviar o extrato
bancário. Isso, perfeito. Obrigado. Se puder discutir. Obrigado.
Com a palavra, vereador Jean.
Obrigado, vereador André, em exercício da presidência. Obrigado, vereador Edson. É de fato, apenas para me confirmar, mas é uma ferramenta simples, mas importante para a comissão do servidor, no diz respeito ao acompanhamento da movimentação financeira do ISA. E nós tivemos aí alterações importantes no sistema previdenciário e estamos acompanhando e torcendo para que seja feito o melhor possível para garantir a saúde financeira do Instituto. Então, apenas um documento que nos habilitará de forma a ter mais precisão com os dados, além do movimentação, os extratos. Peço aos pares que possam acompanhar. Devolvo a palavra.
Projeto número 73 ainda em discussão. Discutindo. Em votação. Os contrários se manifestem. Projeto de lei complementar número 73 de 2020, autoria do vereador Jean Carlos, está aprovado por unanimidade dos presentes.
Agradecer à primeira secretária, vereadora André Rezende, estar aqui presidindo enquanto nós estávamos fazendo um atendimento. E agora, sendo secretariado pelo vereador Wederson Lopes. Vamos ao terceiro projeto da pauta, projeto de lei ordinária 178 de 2021, de autoria do vereador policial federal Suender e coautora vereadora Celiane da SOS. Dispõe sobre a criação de programa Prata da Casa, que estabelece um incentivo cultural que obrigatoriamente destina valores utilizados na cultura de Anápolis para artistas locais, bem como assegura sua participação em eventos do município e da outras providências. Esse projeto tem o parecer favorável da CCJ e, neste momento, está em discussão.
Senhor presidente, o senhor não deixou o secretário fazer o papel dele aqui, não, mas tudo bem.
É porque eu cheguei com a pauta na mão, me desculpe.
O projeto teve parecer desfavorável e consta o pedido de arquivamento da autora Celiane.
Então, remeta-se o projeto, arquivamento a pedido da coautora Celiane da SOS. Agora o senhor pode fazer o seu papel.
Projeto de lei ordinária 208/2021 do vereador Ramilton Espíndola altera e acrescenta dispositivos à lei 3.992/2018 que institui o Dia Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência para o fim de incluir o Setembro Verde no calendário oficial do município. As comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Educação, todas favoráveis ao projeto em primeira votação, presidente.
Projeto de lei ordinária 208 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o autor.
Bom, esse projeto é um projeto que vem trazer emenda a essa lei que já traz a estabilidade e defesa da pessoa com deficiência no nosso município, inserindo aí o que já acontece a nível mundial. Nós tínhamos feito um projeto de lei voltado especificamente para o Setembro Verde, no qual foi prejudicado, e usamos a lei para que seja colocado oficial no calendário do município, para que haja as políticas públicas voltado. Especificamente, nós sabemos que ONGs, associações e outras instituições trabalham nesse momento de conscientização, deliberando aí ações voltadas, e agora o que vai fortalecer é que o calendário do município seja oficializada essa data e que haja um melhoramento nessas políticas voltadas para a pessoa com deficiência do nosso município.
Obrigado, vereador. Reamildo Espíndola, projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário se manifestem. Projeto de lei ordinária 208/2021 está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Antes de passar a palavra à primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, para votação de moções, indicações e requerimentos, eu quero cumprimentar a aniversariante do dia, vereadora doutora Trícia Barreto, e dizer que você é muito importante para essa Casa Legislativa, que faz um excelente trabalho, e que Deus continue te abençoando e te iluminando. Felicidades, sucesso nessa nova jornada sua como vereadora. Apenas há 10 meses como vereadora já mostrou a que veio. Parabéns, vereadora. Na sequência, primeira secretária na votação de moções, indicações e requerimentos.
Indicação de autoria da vereadora Thaís Souza aos voluntários do projeto Irmãos Invisíveis, em nome de Rafael, Márcio, Maristela, Márcio, Maria, Divina, Janaína Martins, Daniel Oliveira, Nicolas Daniel e Maria Júlia. Moção de aplauso de autoria da vereadora Cleide Lário, em homenagem ao trabalho realizado pelas lideranças das igrejas evangélicas na cidade de Anápolis durante a pandemia da Covid-19. Moção de aplauso de autoria do vereador Reamildo Espíndola. A Convenção Internacional da Assembleia de Deus parabeniza o evento religioso e sua representatividade no cenário religioso e cultural de Anápolis. Indicação de autoria do vereador Lisier José Borges. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja implantado na Secretaria Municipal de Educação um projeto que visa aprimorar a inteligência emocional dos alunos na rede municipal de ensino. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto. Requer o CMTT em caráter de urgência e recuperação da pista de caminhada na Avenida Brasil Sul. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço tapa-buraco na rua Arezzo, bairro Jardim, Itália. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer o CMTT solicitando instalação de lâmpadas de LED nos seguintes setores. Bairro Ana Carolina, Jardim Guanabara, Aldeia dos Sonhos. Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro, Secretaria de Obras, serviço de instalação de meio-fio após a calçada ter sido feita no Colégio Estadual Dr. Mauá Cavalcante Sávio. Requerimento de autoria da vereadora Celiane D.S.O.E., Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Limpeza e Retirada de Lixo, no endereço Rua Geraldo de Faria Castro, Conjunto Filósofo Machado. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, requer ao CMTT que seja realizado serviço de tapa-buraco na Rua 2, bairro Frei Eustáquio. Seja realizado tapa-buraco em toda a via na Avenida dos Pirineus, Parque dos Pirineus. Seja instalado quebra-molas na Avenida Colombo, Baioque Filho, no bairro Monte Sinai, em frente ao mercado, supermercado Bom Vizinho. Requer também instalação de quebra-molas na Rua 6, Vila João Luiz Oliveira. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT, em caráter de urgente, troca de lâmpada na Rua Salgado Filho Centro. Requer também revitalização de faixa de parada obrigatória no sentido do Parque dos Pirineus, na Avenida PP1. Requer também serviço tapa-buraco na rua JM44, setor Jarmil Miguel. Requer também tapa-buraco na rua Jornalista de Melo, na Jardim Itália. Tapa-buraco na rua JP32, Jardim Primavera. Mudança e implementação de mudança para sentido duplo na via de mão única, Avenida Maranhão, bairro Jundiaí. Roçagem e limpeza de lotes na rua Paranapanema, no bairro Alto da Bela Vista. Substituição de lâmpada no poste na Rua 2, bairro Jundiaí. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer a Secretaria Municipal de Obras, reforma de boca de lobo na Avenida Brasil Norte, cidade de Jardim. Poda de árvore na Rua Goiânia, bairro Joanápolis. Poda de árvore em toda extensão na Rua Formiga, em Joanápolis. Tapa buraco em toda extensão na Rua José Patrocínio de Jardim dos Palmares. Poda de árvore na Rua Inácio Bastos, bairro Jundiaí. Colocação de tampa de bueiro na Avenida Jamel Cecílio, bairro Jundiaí. Implantação de galeria pluvial nos seguintes endereços: Rua Elizabeth, Rua H, Rua Alessandrão, bairro Adriana Park. Limpeza de boca de lobo em frente à loja GS Soluções, Vila Santa Isabel. Construção de boca de lobo na Rua Brasil, Vila Santa Isabel. Limpeza e roçagem do espaço público no endereço na Avenida Cantor Sinhozinho, bairro Paulo Centro, segunda etapa. Roçagem e limpeza na calçada na Rua Escola Municipal Professor Tasso Bastos Vilela, na Rua JK Nova Capital. Roçagem e limpeza de calçada e poda de árvore na Escola Municipal Maria Elizabeth Camelo Lisboa, no bairro Filósofo Machado. Poda de árvore na Rua N7, bairro Anápolis City, primeira etapa. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer ao CMTT serviço de tapa-buraco na Rua 11A, Vila Formosa, serviço de iluminação pública na rua 20 JK Nova Capital, retirada de lixo na rua B, Branápolis. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer a agência reguladora do município instalação de dois abrigos, um do lado direito e outro do lado esquerdo, nas paradas de ônibus na GO 222, nas proximidades do assentamento Bordom, próximo ao bairro Santa Cecília. Requer também ao prefeito municipal de Anápolis, junto ao setor competente, a implantação de uma alça viária partindo da GO 222 nas proximidades do assentamento Bordom. Acesso alternativo dos veículos na proximidade da BR-060, próximo ao posto Presidente. Requer também a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos na Avenida Brasil Central, entre as avenidas Arquimedes, Rosa e Calil, do bairro São Carlos, a solicitação de serviço de asfalto. Requerimento de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer ao CMTT, tapa-buraco na rua 6A, bairro Santo André. Serviço de tapa-buraco na rua 141, bairro Alto da Bela Vista. Serviço de tapa-buraco na rua Silvia Vitória, setor sul, terceira etapa. Serviço de poda de árvore na rua Juliana Dantas Borges, residencial Terezinha Braga. Solicitando tapa-buraco na rua Barão do Cotejo de Vila Fabril. Solicitando tapa-buraco na rua Professor Eli Alves Ferreira, Vila Nossa Senhora da Badia. Solicitando tapa-buraco na rua S3, Jardim Samambaia. Solicitando tapa-buraco na rua José Martins de Brito, residencial Pedro Dovico. Solicitando tapa-buraco na rua Elias Alves Ferreira, Jardim Caliz. Solicitando tapa-buraco na rua Otoniel Mota, Vila Fabril, Vila Brasil, desculpa. Tapa-buraco na Travessa Olinda, Vila Mariana. Solicitando tapa-buraco na Avenida Oswaldo Cruz, bairro Paraíso. Solicitando tapa-buraco na Avenida João Duarte, Vila Mariana. Solicitando reposição de lâmpadas na rua 11, Vila União. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações já com o vereador Jean Carlos inscrito.
Obrigado, presidente. Apenas também para fazer justiça que ontem, 25 de outubro, um dia concorrido, datas concorridas, né? Também o dia da democracia. E importante ressaltar que se estamos aqui é porque vivemos num país democrático e, sobretudo, precisamos resguardar e prestigiar esse regime e certamente valorizar. Então fica aí o nosso registro e também aos ouvintes, especialmente aos dentistas. Ontem também, além do dia do engenheiro civil, é o dia dos dentistas, então quero cumprimentar todos os dentistas da rede pública, da rede privada, a todos os nossos amigos dentistas. Eu tive, graças a Deus, muitos que confiam no nosso trabalho e colaboraram aí conosco. E eu quero, em nome do doutor João Bento Correia, um tradicional dentista da cidade de Anápolis, há 40 anos ali na Grande Jaiara, ex-vereador desta casa, ex-subsecretário de Educação de Anápolis, uma trajetória na vida pública e privada, cumprimentar a todos os dentistas da cidade de Anápolis pelo seu dia também, ontem, 25 de outubro. Eu vou a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Hélio Araújo.
Ainda em tempo, presidente, dos comunicados, gostaria de deixar aqui meus parabéns à vereadora Trícia por essa data tão importante. E também deixar meus parabéns à deputada Magda Mofato, que hoje também é aniversário dela, coincidiu, vereadora, de ser a mesma data sua, de aniversário. E deixar meus parabéns à deputada Magda Mofato, pela pessoa que ela é, liderança do PL, e a importância de dizer um pouquinho da deputada, que é uma deputada simples, aquele que se conhece, né, a vereadora Celiane esteve lá na chácara dela em Caldas. É uma pessoa simples e agradável. Deixar aqui os meus parabéns, meus votos de felicidade, que essa data se repita por muitos anos e que Deus te abençoe e te guie na sua caminhada como parlamentar, como defensora do povo anaponino, do povo brasileiro e, acima de tudo, do povo goiano. Meus parabéns. Devo a palavra, presidente.
Parabéns. Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, doutora Trícia Barreto, aniversariante do dia.
Pois é, ficando mais velha. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, e todos os meus colegas, meus seguidores, meus amigos, meus familiares, pelas felicitações pelo meu aniversário. Registro aqui meu desprezo pelo DN Anápolis e pelo blog Café com Pimenta, que não me esquece nem no dia do meu aniversário. Então, vamos parar por aqui, para não ficar pior para os dois lados. Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, doutora Trícia Barreto. Na sequência, Reamilton Espíndola.
Vereadora Trícia Barreto, quero parabenizar. Já parabenizei em off, né? E né, sei que a senhora tem uma história brilhante. Né, e dizer também que às vezes a gente fica meio que assim, perturbado com esses comentários aí do... Não sei se é jornalista, eu sei que é o ex-prefeito Cassado de Anápolis, né? O ex-prefeito Cassado de Anápolis, o Hernando de Paula. Né, outro dia ele colocou lá que eu estava com dois pés em duas canoas diferentes, né? E é o Diário da Manhã, né, que tem uma parceria com a Câmara Municipal de Anápolis, né? Que a gente sabe aí dessa parceria e fica... Então, assim, eu acho que a senhora merece respeito no dia do aniversário da senhora. Meus parabéns.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, o Ederson Lopes.
Também, senhor presidente, eu já fiz em off, agora em público, parabenizando a doutora Trícia pelo seu aniversário. É dizer que é uma satisfação tê-la como vereadora nessa legislatura, que ela continue firme e forte, seguindo em frente, lutando pelas suas casas, lutando pelos seus projetos e honrando a confiança daqueles que depositaram na senhora o voto para estar aqui nessa Casa de Leis. E quem quiser entrar aqui para debater, que também possa correr atrás, bater de porta em porta e conseguir também os seus votos. Parabéns, doutora Trícia. Deus continue abençoando a senhora. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, a vereadora Celiane da SOS.
Trícia, eu quero te parabenizar pelo seu dia, dizer que você é uma mulher incrível, olhando os seus olhos, eu te admiro muito, você é referência para as mulheres de Anápolis, você é uma médica excelente, uma médica que as suas pacientes têm carinho. A minha irmã é sua paciente, sempre te elogiou, você sabe do carinho, e ela sempre disse que se não tivesse votado em mim, se eu não fosse candidata, eu votaria em você. Então, eu quero te parabenizar por tudo que você é, pela mãe maravilhosa, pela vereadora que você tem sido nesse pleito, lutando pelas mulheres, principalmente, e que você seja forte, minha amiga. E eu sou muito grata por ter você do meu lado nesse pleito. Parabéns, Deus te abençoe muito.
Obrigado, vereadora Presidente. Celiane, da SOS. Na Presidente. Sequência, vereadora Andréia Rezende.
Depois, se
só
puder...
aproveitar para parabenizar a vereadora Trícia Barreto. É uma vereadora que... faz a diferença aqui na Câmara Municipal, que veio para somar. Tenho a satisfação de dividir essa legislatura com você, as nossas lutas pela mulher, pela saúde, para uma cidade melhor. Que você continue brilhando e que Deus abençoe e renove as suas forças todos os dias para que a gente possa continuar lutando juntas aqui.
Obrigado, vereadora doutora Andréia Rezende. Pois não, vereador Jean Carlos.
Cumprimentar a nossa amiga. Bom, também, Trícia, te expressei aqui os parabéns pessoalmente, mas quero fazer de público aos ouvintes, desejar felicidade, saúde, sucesso, que você continue na sua pauta em defesa das mulheres, da saúde das mulheres, e não se abata com os calores dos debates, se persista, porque realmente as demandas são muitas, os obstáculos são grandes, mas certamente a sua vontade de contribuir com a cidade é muito mais. Desejo tudo de bom, sucesso, parabéns, felicidades. E que o Sandrão continue cuidando muito bem. Um abraço.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Eu já cumprimentei a aniversariante, doutora Trícia. Quero apenas fazer um registro e cumprimentar a secretária de Desenvolvimento Social, Andréia Lins, primeira-dama Vívia, que fizeram uma ação social hoje lá no bairro da Lapa. Aquela região da Lapa e Fabril, todos sabem que nós temos um carinho especial. E a Secretaria de Desenvolvimento Social levou um pouco de dignidade àquela população na manhã de hoje. Não pude estar presente por motivo de agenda, mas sei que o evento foi um sucesso. Também cumprimentar a secretária Elisânia, que tem abrido as portas da sua secretaria para que nós possamos levar as demandas do município. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir.